bem-vinda ao lar.
Você acha mesmo que vai ser ruim assim?
Você não conhece a minha família.
Eu conheço. Sua mãe é a líder do clã Rain, Sabine. Ela pode estar do lado do Império, mas eu sei que, acima de tudo, a lealdade dela pertence a Mandalore.
Mesmo se for verdade, ela acha que eu sou uma traidora.
Se conseguir convencer sua mãe a ajudar os rebeldes, toda Mandalore vai seguir você e o Sabre Negro.
Ai, é melhor avisar que estou chegando pra não nos abaterem.
Essa aí foi boa. Peraí, tá falando sério?
Senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, juntando dinheiro pra comprar um jetpack, estão Elvésio Parente.
Tá merda.
E agora? O que que vem agora?
That's the way.
This is the way.
I like it. This is the way.
Eu entendi a referência.
Afinal, this is the way.
Então tá certo. Fernando Caruso.
Fala, galera. Muitas descobertas no Mandalorian. E a primeira foi descobrir que todos os mandalorianos trabalham no Waze, né? Porque eles ficam o tempo todo apontando qual é o caminho, qual é o caminho, qual é o caminho. Eu gosto.
Tibério Velasquez.
Eu não pensei nada, porque eu vejo como é piada.
Não é possível que você tenha pensado a mesma coisa.
That's the way, Eu tô toda vez que alguém manda isso no Telegram, eu escrevia de volta.
Mas você tinha a infraestrutura também já pronta?
Não importa qual era a piada que você ia fazer, eu aposto que era boba. Muito obrigado.
Mais uma vez aqui com a gente, a nossa rainha da porra toda, Nádia Lírio, do Conselho Jedi Rio de Janeiro.
Draga, filme errado. Foi mal, eu ainda tô muito empolgada com o Babu Freak, galera. Desculpa.
No Mandalorian tem o Java dizendo Tchuga, Tchuga, Tchuga.
Pois é, mas é porque eu fiquei com medo de me entenderem errado, acharem que eu tava gritando Chuca e aí ficar complicado.
Aí ia ser uma piada meia guarda, né?
Pois é.
E pela primeira vez aqui com a gente, lá dos Conselhos Jedi do Tocantins, Amanda Silva.
Olá, eu não preparei nenhuma piada, tá, gente? Eu fui pegar desprevenida.
Bem-vinda, Amanda. Primeira vez aqui conosco, você foi apontada diretamente pela presidente do Conselho Jedi do Tocantins, é isso mesmo? Pela Vitória Feitosa.
Isso, presida Vitória.
Pô, manda beijo pro pessoal lá, tive lá na primeira JediCon.
Um salve pra todos os jeditos. Ela falou pra não esquecer de mandar um abraço pros jeditos daqui. É o apelido nosso, carinhosamente.
Eu estive na primeira JediCon de lá, que foi a primeira JediCon do norte do país, né?
Eu tirei uma foto com você lá e depois eu perdi a foto. Foi isso, eu casei ela ainda, não achei.
É isso aí. Mandalorian estreou na Disney Plus, a primeira série live action canônica de Star Wars. E no momento onde o encerramento da saga oficial gerou muita polêmica e divisão, aparentemente a série de TV conseguiu agradar um bocado de gente. Então a gente vai conversar sobre os motivos com spoilers de todos os episódios. Logo depois dos avisos, já voltamos. E o aviso rápido de hoje vai só para os padrinhos. A gente está terminando de fechar as categorias e os votos do Podcast Awards. Então, se você é um padrinho categoria Highlander pra cima, ou seja, você que contribui no mínimo R$15 mensais, dá um pulinho lá no nosso grupo do Telegram e pega o link pra ajudar a definir o que entra e qual ganha. Vamos fazer essa brincadeira junto, corre lá! E se você ainda não é um padrinho, vá lá em padrinho.com.br/podcastinadores e considera apoiar esse projeto escolhendo qualquer uma das categorias existentes. O apoio é válido a partir de R$1. E a você que já é padrinho, o nosso muito obrigado, especialmente aos nossos iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso, Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes. Aos nossos super saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes. Aos mestres dos magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Liro, Weberson Tita, Fernando Tiritan e Thelmo Matias. E finalmente aos nossos tanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Muito obrigado a esses e a todos os outros padrinhos que são os responsáveis por esse projeto estar no ar até hoje. Então, dito isso, bora falar de Mandalorian! Com a ideia de não ter mais Star Wars, surgiu, em novembro de 2019, a série Mandalorian. E lá foi todo mundo conferir, mas um pouco naquele clima de, tá, deixa eu ver no que vai dar esse cala-boca da Disney aí, com cara de prêmio de consolação. E pra surpresa de todo mundo, a série pegou o clima de Star Wars de um jeito impressionante. Só que antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, vamos entender um pouquinho como é que essa história se encaixa na cronologia do universo?
Vamos, bloco dos quadrinhos!
Ah, não!
Caruso, eu vou te falar que uma vez eu tava viajando, eu entrei numa loja só de Star Wars, acho que era em Londres, e eu comprei uma revista em quadrinhos do Boba Fett, que é um mandaloriano.
Olha aí, Comic Block!
Você vê como é que isso foi significativo na vida do Elvis, né? Eu comprei,
cara,
um quadrinho!
Só, a gente sabe que o Tibério tem uma coleção gigantesca de action figures, o senhor Nádio Lírio, o meu irmão de corte de cabelo, também tem um monte de bonecos de Star Wars.
Meu Deus do céu,
eu não tenho quase nada, eu tenho 3 bonecos de Star Wars. Eu tenho um Darth Vader, um Imperador e um Boba Fett. Tem
aqui, eu não tenho nenhum desses.
Se eu for falar action figure de mandaloriano, eu tenho aqui um.
Aqui no grupo do conselho, nosso objetivo é sempre visitar a casa do coleguinho pra ver o que ele tem e pegar.
Ah, é? Pegar?
É.
Pegar?
A gente, caramba, já chega, olha, eu quero grande. Isso aí.
Caraca, um bando de Jawa.
Anotando o nome da Amanda pra nunca trazer aqui em casa.
Olha, cuidado, realmente.
Esse é o primeiro conselho Jawa agora... do Brasil.
Sim.
Você falou de Boba Fett, eu lembrei uma vez também que a gente tava na JediCon em São Paulo e quem teve aqui com a gente? O Jeremy Bullock, o Boba Fett.
Olha aí.
Olha isso. Que legal.
Então, eu tenho uma ideia. Vamos falar da linha temporal ou não?
Vamos.
Não, a gente tá começando ainda.
Não, isso foi uma coisa que logo de cara, como eu tenho essa mania de assistir sem, né, ver nada, sem ler nada sobre e tal, eu fiquei um pouco perdido,
eu
assim.
Também, tipo, igualzinho.
Tentando entender. E eu confesso a vocês que eu gastei um tempo achando que aquele poderia ser o Boba Fett.
Não, cara. Mas o Boba Fett nunca foi assim.
Não, ele não morreu lá?
O Boba Fett era filho do Jango.
A armadura do Boba Fett era bem icônica também.
Sim, mas ele fica trocando de armadura e tal. E eu tava achando que quando eles chamavam ele de Mando, era apelido pra Mandaloriano, entendeu?
Ué, mas e não era?
Era.
Mas era.
Mas então não
era.
É o nome dele?
Não, o nome dele. Eles falam no último episódio.
Mas aquele é o nome verdadeiro dele. Ele tem um nome de Mandaloriano.
O nome verdadeiro dele é Pascal.
Esse é o sobrenome. O nome verdadeiro dele é Pedro.
Pedro Pascal, inclusive.
É, o nome real dele é Pedro Pascal.
É, que nem o Colombo Pascal. Mas só quem chama ele de Mando são pessoas que não são mandalorianos. Os mandalorianos não chamam ele de Mando. Porque
é
tipo...
Não, quem chama ele de Mando é o outro, é o Apollo Creed. Sim.
Mas, vem cá, voltando à questão aí temporal, a gente sabe que, obviamente, entre a trilogia clássica e essa trilogia nova...
Mais recente.
Né? A mais recente, não a nova Voldemort, mas...
Pode chamar
a
trilogia Reylo.
Olha só.
Ai, não.
Mas a gente não sabe direito quanto tempo se passou. E eu confesso que isso também me deixou um pouco confuso. O fato de ninguém nunca ter ouvido falar de Yoda. Nunca ter, pô, uma das figuras mais importantes, né? Da Velha República e tal, né? Velha ou Nova República? Já não sei, ajuda aí, Nádia.
Cara, o nego não sabia quem eram os Jedi, bicho. Eles não conheciam o Jedi.
É, exato. Passou muito tempo, né, cara?
Então, pode ser uma questão de passagem de tempo?
Não foi tanto tempo também,
não,
assim.
Não foi tanto tempo do Retorno de Jedi.
Da queda,
mas lá da queda dos Jedi foi, passou muito
do
tempo.
3, sim.
É.
Mas também, somado ao fator muito tempo, também pode ter o fator distância, que a gente não sabe onde eles estão e tal, né? Pode ser que eles estejam bem afastados. Se bem que tem um episódio que... Bem, tá, deixa pra lá.
Mas olha só, se a gente pensar que no episódio 4 a gente começa sem que os oficiais do Império conheçam a força como ela era, tipo, até que o Vader questiona e tal, e aí o Vader tenta tenta enforcar o cara e tudo mais. Não é estranho que alguém muito longe disso não conheça, entendeu?
É, exato.
As pessoas não nasceram na época que existia os Jedi e tudo mais.
Engraçado que eu tive uma outra percepção, porque eu achei legal a percepção que eu digo de saber mais ou menos aonde era, não quanto tempo passou, mas mais ou menos onde se encaixava, porque a gente via as armaduras dos Stormtroopers bem detonadas. Naquela conversa com o Calegas, o Mandaloriano não querendo o dinheiro do Império, porque falou, pô, isso não vale mais nada.
É
então
verdade.
Dava pra perceber que teve um tempo depois da queda do Império.
São 5 anos depois da Batalha
cinco
de Endor.
5 anos, isso.
Tá, a Batalha de Endor era Retorno de Jedi.
É.
Isso. Até achei que fosse mais.
Isso.
Mas beleza, 5 anos encaixa.
É, eu também achei que era mais também. Anos. Mas assim, tô falando que eu não sabia.
É pouco tempo, realmente.
E tal, mas a série te entrega essas informações todas, né? Logo no primeiro episódio. Ela entrega de uma maneira muito orgânica e sutil, mas entrega.
Eu acho melhor do que ter uma faixa 5 anos depois da Batalha de Endor, sabe?
Uma coisa que eu achei estranhinha no início, mas rapidamente acostumei, foi começar sem o letreiro, né? Que é só pros filmes, né? Aquele scroll, né?
É só pros filmes da saga Skywalker, porque Rogue One e Solo é diferente.
É, porque o Rogue One não tem, né?
Nem o
não
Solo também
não
tem.
O Rogue One é o próprio scroll, né?
São só as trilogias.
Muito bom. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como foi que um personagem tão sem destaque quanto o primeiro Mandaloriano, né, o Boba Fett, caiu no gosto dos fãs, cara? Porque ele era um vassalo, ele não tinha fala, ele morre que nem um figurante. O que aconteceu pra ter tanto hype em cima dele e, inclusive, viu uma série tão bem produzida,
cara,
e tão boa?
Cara, eu tenho uma história relacionada a isso. Eu já me apresentei em várias JediCon pelo Brasil, né? Volta e meia me convidam e tal, principalmente quando eu tava indo ao
Eles
ar.
Eles não aprendem, né, cara?
Principalmente quando eu tava indo ao ar a minha participação no Rebels, né? Que eu sou canônico também, diga-se de passagem.
Olha só.
Eu lembro que eu tava na Bahia e eu fiz exatamente essa pergunta pra alguém lá. E uma das coisas mais bacanas, eu acho, de fazer isso é você conhecer outros fãs, mas cada um com a sua relação e tal, e você ouvir Star Wars com outros sotaques, né? E eu me lembro que eu perguntei isso pro Jimmy, que era do Conselho Jedi da Bahia, né? Eu falei, cara, por Jimmy. Que será que o Boba Fett, com personagem que aparece tão pouco, caiu no gosto da galera tão rápido e tal? E ele respondeu com um sotaque baiano carregadíssimo. Eu nunca vou esquecer. Ele falou, porque foi o único que teve a pachorra de responder a Vader. E realmente tem esse momento, né? Que ele vira pro Vader sem a menor cerimônia, falando, I want him alive. He's no good to me, dead. E você já fica meio tipo, cara, quem é esse cara, né? Tipo, porra, peitando Darth
Vader. Meio nem aí pra nada, né? Talvez isso também se deve ao fato da segunda trilogia, eles exploram um pouco mais, né? Quem era o Boba Fett, o Jango Fett e tal. Talvez aí tenha
eu
contribuído
acho que
meio um pouco.
A Phasma, tipo, a gente olha, é um personagem que tá de armadura, mas não é igual aos outros. E ele parece maneiro, ele parece ameaçador, o Han Solo tem medo dele. Aí a gente, tipo, ele deve ser maneiro.
E um personagem que fala pouco.
Eu acho que assim, no Star Wars, em Star Wars, as armaduras contam muito, porque se a gente for contar, Stormtroopers, a maioria não tem nenhuma personalidade, assim, significativa além do Finn, né, que apareceu agora. Mas todo mundo amava os Stormtroopers e muito mais pela armadura,
e
né?
E acho que tem um fator mistério também, né, porque como ele fala pouco, a gente projeta muito em cima dele, né, tipo, caraca, quem é esse cara, a gente não vê a cara dele. Mal sabe a gente que é um senhor de bigodinho, tipo Ned Flanders, né, que tá ali atrás.
Mas assim, engraçado que, por exemplo, nos próprios Clone Wars, quando você tem um Stormtrooper, ou um Clone Trooper no caso, que já pinta a armadura de outra coisa, você já quer saber quem é o Rex, quem é o Bly, já é um personagem importante, entendeu?
A capa daquele Stormtrooper da morte, né, só de você ter um capacete de Stormtrooper manchado de sangue ali, já é o suficiente pra vender livro pra caramba.
Ou vender boneco pro Tibério.
Boba Fett é engraçado porque eu sempre achei maneiro porque os quadrinhos e os livros do Legends, na época da Dark Horse e tudo mais, da Del Rey, eles contavam a história do Boba Fett, porque logo depois do filme ele ficou famosinho assim, então a galera tinha onde escrever história, porque o Vader você não podia sair escrevendo sobre ele, porque o Lucas não deixava. Você não podia sair escrevendo sobre outros personagens, você tinha que escrever sobre esse, tanto que nos próprios quadrinhos, um dos personagens mais famosos foi um coadjuvante que estava sentado, que é o Killian Voss, né, que era um personagem que estava sentado no fundo numa cantina, episódio 1, alguém falou, pô, beleza, esse aqui vai ser o personagem principal do quadrinho da Dark Horse durante todo um período aí de 99 até 2000, maneiro. Alguma coisa, sabe? É tipo, é a forma que eles têm de fazer
explorar,
trabalhar,
né?
E aí os fãs que acompanham acabam curtindo,
Nádia,
e acompanhando.
A gente tem livros sobre o Boba Fett ou sobre Mandaloriano?
No canon, não, porque, enfim, o material canônico se ocupou de cobrir mais o período da trilogia sequel, né? Então, Boba Fett, em tese, tá morto. Embora tenha a trilogia Aftermath, tem uns, tipo, capítulos no meio da história que meio que não se conectam com a história.
São bem interessantes.
São bem legais, assim, tem a introdução de vários conceitos maneiros. E aí, em um desses capítulos, tem um personagem que compra uma armadura mandaloriana que tá toda furada de ácido, não sei o quê. E aí a galera especula que seja a armadura do Boba Fett.
Por causa do estômago do Sarlacc.
Do Sarlacc.
Maneiro.
E aí a galera não sabe se ele, afinal de contas, saiu vivo ou morto.
Ou...
Mas especula-se que vivo porque...
Ou se compraram uma armadura cheirando a cocô de Sarlacc.
É verdade.
Não, então, cocô de Sarlacc é improvável porque tem aquela fala de que você vai ficar 1000 anos sofrendo em agonia, digerido. Não sei o que, sendo digerido. Então, tipo, imagina-se que o metabolismo do Sarlacc seja lento.
Acabou, o cara morre no primeiro dia e tanto faz o resto dos anos.
Você pega um Sarlacc com caganeira, bicho?
É.
Vai que ele comeu aqueles aliens antes, deu com caganeira nele, né? Aqueles aliens já eram meio... não faziam muito bem, sei lá.
Então, assim, não tem muito material de livro do Boba Fett. Eu acho que os quadrinhos, tem bastante coisa dele nos quadrinhos, que tem os quadrinhos que são baseados na trilogia original, que são canon.
Eu li alguns quadrinhos do Boba Fett.
Dentro dele, inclusive no Vader descobrindo que o Luke tá vivo, que ele achava que tinha morrido no parto.
Agora, muito esperto isso então, né? Porque é um personagem realmente, pô, muito falado, tal, tal. Agora a série chama Mandaloriano, mas ela não chega exatamente, ela não se propõe a falar sobre, diretamente, né? Sobre os Mandalorianos e expor isso. Ela acompanha um só, e aí você vai pegando aos poucos informações sobre como é que essa galera se organiza, como é que é a crença deles e tal, mas ela não é um tratado sobre, né? Você não precisa ser exatamente fã de Mandaloriano ou de Boba Fett pra curtir a série. A série é um velho oestezão que funciona sozinho.
Não, o que eu achei mais maneiro na série é justamente isso, que eles vão aos pouquinhos falando um pouco sobre a cultura mandaloriana e tal, sem ficar uma sessão de exposição, né? Aqui estão os Mandalorianos, que são uma raça guerreira, ou uma tribo guerreira, ou whatever guerreiro, que faz isso, faz aquilo, outro, que aí fica cansativo, e pra quem acompanhou as séries animadas, a gente já sabe bastante coisa também sobre eles.
É, rola então, muito assim, disso em Rebels, né?
Rebels tem muito, Clone Wars também tem um arco importante de Mandaloriano, então...
Na verdade tem alguns episódios seguidos que é só sobre, agora ainda mais com a Sabine agora no Rebels, né? Ela tem uma armadura mandaloriana, então assim, acaba que eles ficou bem em evidência esse grupo, né? Que não é uma raça, não é uma espécie, é um grupo. E aí...
É tipo uma tribo, porque eles têm clã.
Inclusive, a gente vai falar sobre isso no finalzinho.
Sim.
Acho que ao longo dos episódios foram soltas algumas informações que eu mesmo fiquei com dúvida, mas à medida que a gente for passando por elas, a gente levanta aqui a bola.
Beleza!
Mas só pra dizer que são vários clãs, não são só um, assim. Então a gente ali a gente tá numa situação que os Mandalorianos...
Olha só. Eles nem sabiam.
A gente tá numa situação que os Mandalorianos também estão em menor número, né? Já foram mais importantes como grupo, né?
Foram dizimados,
pelo que a galera fala na série, houve um grande expurgo e parece que os Mandalorianos foram dizimados, estão vivendo escondidos.
Sim.
E vale lembrar que a gente gosta um pouquinho de Star Wars. Esse é o 10º episódio sobre o tema.
Olha aí!
Quem não ouviu, vai lá e procura os outros. A gente gravou
Chupa
um
Marvel,
sobre...
Chupa Marvel, né?
Mas ninguém fez a contagem de Marvel também, né?
Eu acho que não bate não, mas tudo bem. Gostei de falar.
Dos filmes novos, tem um pra cada um. A gente gravou sobre o episódio 7, 8, 9, que a Nádia sabe as siglas todas, que eu não sei. A gente gravou sobre o Han Solo e o Rogue One. A gente gravou sobre a trilogia clássica e sobre a trilogia Voldemort, aquela que não deve ser mencionada. E a gente tem dois ao vivo, um na JediCon e um no May the Force.
Eles não tem Han Solo também?
Tem Han Solo também. E eu acho que então tá na hora do 11º ser... Não, esse é o 10º. Esse é o 11º. Já... Ih, me perdi.
Olha,
sei que de qualquer maneira já tá na hora da gente fazer um Holiday Special. Acho que tá na hora. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco.
Holiday Special, e
pra cagar tudo de uma vez.
Ewoks, a Batalha de Endor. Tem um monte de filme ainda pra gente falar.
Caravana da Coragem.
Caravana da Coragem.
O nome desse episódio tinha que ser Star Wars. A gente já falou 10 vezes.
E, Elvis, isso sem contar os Responde Crashes, que eu sempre dou um jeito de falar alguma coisa de Star Wars, porque eu não me controlo.
São quase todos.
Não só Responde Crashes, a gente sempre que pode, a gente fala sobre isso. Ou seja, ouvintes, podem ouvir tudo.
Nem que seja sobre o parque da Disney, assim, tipo.
Que não tem nada a ver com filmes e séries de TV.
Então, beleza, bora pros episódios.
Eu acho acho interessante destacar o modo como a série é feita, né? A produção. De um eu sempre confundo o nome dele.
Favreau,
né?
Favreau,
ele acertou.
Faça-me esse Favreau.
Ele vem acertando muito, né, nas produções dele. E Mandalorian, a primeira coisa que me chamou a atenção mesmo foi a fotografia, né? Direção de arte, os cenários.
Que fotografia.
Porque realmente o figurino é muito bonito. É tudo muito bonito, né? As cenas, a abertura. E a segunda coisa que eu corri pra procurar depois pra mim foi a trilha sonora, né? Que cada episódio...
Também,
o Ludwig Göransson, outro nome difícil. Cada episódio ele lançava a trilha sonora completa do episódio no Spotify. E é uma trilha sonora, assim, muito boa. Muito boa mesmo.
Cara, e aquela... que trabalho... corajoso, né, dele pegar uma trilha de uma série que é tão conhecida pela trilha do John Williams, que é muito marcante.
Sim, sim. E ele fez um trabalho único.
Ele faz um negócio que ao mesmo tempo é completamente diferente, mas ao mesmo tempo, porra, namora com, né, um pouco, né, com a trilha. Cara, como você
muito
falou.
Muito bom, muito bom. A trilha muito boa.
Impressionante.
E aquele ali foi o acerto grande dele. E outro detalhe também, que outro ponto positivo pro John, foi o fato de ele ter pego esse período da história que é pouco explorado, né, no universo expandido. Eu não acompanho muito o universo expandido, não. Eu sou mais focada nos filmes mesmo. E Mandalorian é a primeira série que eu tô assistindo. Esse ano eu quero assistir Rebels.
Eu discordo um pouquinho sobre pouco citado no universo expandido, porque na verdade esse período era o mais citado universo expandido.
Após a queda?
Sim.
Porque tudo que eu vi depois era uma coisa assim. Não. A maioria explora bastante a questão lá da segunda trilogia, né?
Então, mas a gente tá falando de material de Ué entre a década de 90 até 99, onde quando saiu o episódio 1. Tudo que se podia falar, na verdade,
o
era
o universo expandido.
O universo expandido Legend e o universo expandido Canon. É mais fácil a gente separar, assim, senão confunde.
É que o universo expandido Legend, na verdade, o George Lucas, na época, ele sempre teve uma ideia de um dia poder fazer uma história prequel, de alguma forma. Então ele não deixava ninguém escrever sobre nada antes. Então só se podia escrever coisas após o Retorno de Jedi. E aí tudo que saía, tipo, era sobre edições posteriores, assim, na época do Legend.
Não, e mesmo o material canônico também tem muita coisa que é pós queda do Império, assim. A trilogia Aftermath narra exatamente ano entre Endor e Jakku, porque apesar do que o J.J. Abrams botou o Paul Dameron falando em The Rise of Skywalker, o Império não acabou em Endor, o Império acabou em Jakku. E a gente tem um monte de outros materiais que exploram essa época, assim.
É essa época que eu digo logo em seguida, porque 5 anos, né? É pouco tempo.
Não, mas a gente tem bastante material, pós queda do Império.
Até a dica aqui, o bloco de quadrinho novamente rapidinho.
Bloco de quadrinho!
A primeira série de quadrinhos foi depois do A New Hope, e agora a série de quadrinhos da Marvel é nesse período entre o Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi. Então provavelmente eles estão fazendo umas séries de acordo com a
cronologia.
Com os filmes, com a cronologia. Então daqui a pouco deve sair alguma coisa também. Então.
É porque em quadrinho, na verdade, tem muito material, né? Assim, você tem a série Star Wars, você tem uma série do Vader, você tem uma série, tipo, da Doutora Aphra, que é uma personagem nova que é muito maneira, que é meio arqueóloga, meio mercenária e tal. Você tem muita gente, e aí você tem o material que é preparatório da trilogia sequel. Então, você tem, tipo, cobrindo a trilogia original e a nova, muito material, assim, cobrindo os dois períodos. E agora você tem o Rise of Kylo Ren, que conta, tipo, a vida do Ben Solo, né?
Gente, deixa eu puxar aqui, então, de volta pra série. E só contribuindo com a lista aí da Amanda, eu quero elogiar os efeitos, cara. Teve muito efeito prático bacana ali.
Sim,
Aquele boneco com cara de boneco, sabe? Era um CGI.
A lá, antigo Star Wars.
Exato.
E até o CGI, tipo aqueles blurgs lá, ele às vezes, eu não sei se foi uma viagem só minha, porque acho que eu entrei tanto no clima da série que remetia tanto à série clássica, os blurgs, eles às vezes parecem de leve stop motion, mesmo sendo CGI, sabe?
Eu acho que tem efeito prático com blurg também. Tipo, não sempre.
Tem um charmezinho ali, né? Tipo, tem uma, não sei.
Um animatronic.
Cara, eu achei bem bacana.
Uma coisa que me ocorreu agora, eu não lembro de ter visto, talvez vocês lembrem, as transições de cena eram que nem um filme? Aquela coisa meio PowerPoint?
Sim, total.
Olha só que
bolinha
legal.
Que abre, swipe.
Slide de um lado pro outro. Que bacana.
Essa ambientação que remete à série clássica, a Amanda começou colocando e tal, a gente entrou aí nessa também falando da fotografia, dos figurinos. É muito sensacional e isso se reflete também no ritmo. A gente tem uma série com aquele ritmo mais setentista, né? Meio um pouquinho mais devagar. Você vai ambientando, você vai desvendando aqueles lugares, e vários daqueles lugares são conhecidos dos filmes, né? Cara, eu achei sensacional esse trabalho.
Você vê que a série é feita
eu
com muito amor.
Eu posso falar mal do episódio 9 agora, nesse quesito?
Tá implícito. Não, porque isso vai abrir um arco de conversa meio longo.
Não, é só pra acrescentar que essa questão da transição de cena que teve em Mandalorian foi algo que ficou bem falto no episódio 9, né?
É, isso é.
E aí Mandalorian meio que compensa isso.
Tem uma coisa que eu gostei no visual desse filme, que pra mim, isso é um negócio que a gente já tinha comentado quando falou da trilogia Voldemort, pra mim Star Wars tem que ser um troço sujo. E esse aí é um troço bem, bem sujo, velho, quebrado, remendado.
Sim. Bem sujo.
E, cara, eu acho isso muito legal.
É, esse é um pouco do charme do Star Wars, né? Eu acho que esse foi o diferencial da série. E que, se a gente analisar bem, incentivou muito do visual dos anos 80 inteiro, assim, pra ficção científica. A ideia de você ter uma coisa de viagem espacial e tal mais sucateado era muito novo na época, porque até então você tinha os Flash Gordon, umas coisas mais
tudo era reluzente, né?
Bem futurista,
exatamente.
Bem...
Esse parece, você mistura a noção de sci-fi com noção de guerra, de filme de guerra, né? Então, sim, realmente esse é o diferencial de Star Wars, que eu acho que a galera da série, todo mundo, me parece que muito evidentemente ama demais Star Wars e colocou isso em cada cantinho do trabalho nessa série.
Sim.
Só tem uma questão que eu achei assim interessante. Essa série foi a série mais cara produzida por episódio, né, da história do até agora da televisão. Cara,
é mesmo? Mais que Game of Thrones e tudo?
Então, nego botou um caixa 2, cara. 15 milhões por episódio, bicho. Mais que Game of Thrones.
Não, não é possível, cara. Não.
Estranho, hein?
Eu abri uma investigação aí.
Isso tudo é cachê do Baby Yoda.
Eu soube que eles economizaram no último episódio, a gente vai falar mais pra frente, na questão dos Stormtroopers, né? Nessa questão aí.
Na real, não foi nem que eles economizaram, não. Foi porque eles não conseguiam produzir a tempo a quantidade de armaduras que eles iam precisar.
Ah, sim, aham. Uh-huh.
Vamos entrar no primeiro episódio? Vamos lá.
Exato.
O que acontece?
Vamos pro episódio 1 primeiro.
Episódio 1, aquele que tem o Darth Maul?
Isso, esse aí. Episódio 1, a gente conhece muito economicamente o Mando, né? O Mandaloriano, que é o protagonista da série. A gente vê ele catando, é bem faroeste esse início, né? Ele entrando num bar onde tá rolando uma discussão e tal, as pessoas estão querendo brigar lá com um sujeito azul.
A gente vê a vida de um caçador de recompensa, né? Porque tinha um monte de caçador de recompensa ali. Então era assim que eles viviam. Uh-huh. Que bacana isso.
O que eles comiam, né?
É a apresentação, né?
A gente vê bem o interesse vilanesco do GG, né? Tipo, ai, um bar de mercenários. Que legal. Será que entrega no iFood também?
Um bar de mercenários onde eles estão ameaçando fazer comida e perfume com um cara. Tipo, que legal.
E aí isso já me remete já ao Obi-Wan entrando também no bar em Mos Eisley, mas a gente vai ter também referências mais diretas a isso mais pra frente. E aí o cara rouba o maluco azul lá dos dois que estavam brigando, né? Mostra o disco, né? O Buck, com a recompensa dele. E esse cara azul tem uma dinâmica que eu acho muito legal, que acontece bem dosado ao longo da série, que a série toda tem uma pompa e uma cerimônia, mas de vez em quando tem uns personagens que quebram essa pompa, que fazem diálogos muito mundanos, fazem diálogos quase parecendo série de TV normal, né?
É verdade.
E esse cara azul é bem isso aí, pedindo pra usar o banheiro.
E esse cara azul faz uma citação ao Holiday Special, quando ele fala, será que eu vou estar em casa pro Life Day?
Olha só, eu não percebi isso,
do Holiday,
cara.
Special. São sinais, a gente precisa fazer um Holiday Special.
Que legal, ou não, né?
E a primeira vez que a gente tem uma menção de banheiro em Star Wars,
eu não lembro disso antes.
É, o tubo
eu
de vácuo lá.
Talvez.
Curioso, né? Quem é o cara azul, alguém sabe? Quem é o ator que fez?
É um comediante, Caruso. Eu agora esqueci o nome dele.
Ele deve ser do Blue Man Group.
Ele vem de Tim.
É a Judite.
Toda cidadezinha em Star Wars tem uma mesma cantina, né? Assim, tipo, o mesmo dono deve ser...
Igualzinha.
Ah, gente, mas toda cidade
também
tem um pé sujo.
Tem uma coisa muito legal logo depois disso, que é pra quem não pegou as referências até então, a gente tem uma referência logo de... Logo na cara, assim, que é o cara congelado em carbonita. Muito maneiro, muito maneiro.
Sim.
É, não.
É verdade.
E ele tem,
verdade.
Ele
bem nostálgico.
Tem tipo, um catálogo de carbonita nele, aí tem vários. Eu confesso, sim, eu sei que eu estava errado de estar fazendo isso, mas como até esse momento a gente não tinha tido menção de época, eu fiquei prestando muita atenção pra ver se ia aparecer um Han Solozinho ali no meio da galera.
É, ainda não tinha aparecido.
Eita,
é,
poderia ter aparecido, né?
Agora que você falou do carbonita, me veio aqui, que eu lembrei aqui, o que foi feito daquilo?
Ah, tinha muita carbonita por ali, né? Então...
Não, mas ele leva todos os caras. Ele entrega todos eles. Eles são todos bounties.
São recompensas.
Ah, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Eu tinha esquecido.
O interessante desses caras em carbonitas é que, assim, o primeiro foi o Han Solo, né? Eles não sabiam que a pessoa sobreviveria a um congelamento em carbonita. Na verdade, o Han Solo foi meio que um teste. Aí o nego viu, ó, funcionou, beleza. Aí arrumaram que era uma forma aí de carregar pessoas que são capturadas.
Virou um negócio, né? Fizeram uma startup.
Uma startup.
Um modelo de negócios.
É. Mas vamos logo falar do Carl Weathers, cara. Que foi muito legal ele tá aparecendo ali. E ele dá uma missão aí de capturar um alvo de 50 anos, preferencialmente vivo, e aí recebendo como pagamento um metal sagrado ali pros mandalorianos. Como é que era o nome daquele metal, hein?
Beskar.
Beskar.
Na verdade, não é ele que faz isso, não. O não? Mandaloriano quer pegar um monte de trabalhos, e aí o Carl Weathers diz, pô, eu não posso te dar todos, mas faz o seguinte,
sim. É verdade, tem um aqui que paga bem.
Eu tenho um cliente que tá com uma missão que eu não sei nem o que que é, eu só posso te dizer onde encontrar o cara.
Exato.
E ele é que vai te passar os detalhes, não sei o
que. Quem fala que é 50 anos é o Herzog,
isso.
Né?
É.
Detalhe pra quem não sabe, o Werner Herzog é um diretor alemão que tem feito alguns papéis pequenos no cinema em Hollywood, mas ele é um cara conhecido, ele fez Fitzcarraldo nos anos 80, que é aqui no Brasil, que ele filmou na Floresta Amazônica, ele fez o Nosferatu do Klaus Kinski com a Isabella Gianni, fez o Enigma de Kaspar Hauser, Aguirre, a Cólera dos Deuses.
Ele não faz documentário? Também, Elvis?
Também. Só que ele é um diretor das antigas, e aí ele agora tá lá, e o cara entrou agora no universo de Star Wars num papel maneiro pra caramba.
Mandou bem pra
caramba.
Os imperiais,
eles ficam com um ar meio de nazista escondido, né? Tipo...
Sim, meio que um submundo.
Total. Mas é, né?
Isso aí ficou legal de ser destacado na série, né? Porque as pessoas meio que rejeitam que aqui é do Império, então eles ficam no submundo ali.
Isso é interessante também, que eu acho que dialoga um pouco com os tempos de hoje, que rola, que nem volta e meia tem, sei lá, uma demonstração nazista nos Estados Unidos e todo mundo fica meio tipo, caraca, a gente ainda tem que combater isso? Tem um pouco esses diálogos numa série, tipo, de porra, imperiais? Sério? Ainda isso? Ainda tem gente que acredita nisso? Eu acho que é bem moderna nesse sentido, da mesma forma como a trilogia clássica foi moderna na hora de criticar ditaduras e tal, que era uma coisa que acontecia bastante nos anos 70.
Eles, inclusive, deram tão certo que criaram a Primeira Ordem depois.
São personagens diferentes, são imperiais diferentes, grupos
não,
diferentes.
Não, sim, mas eu quero dizer que, assim, a galera imperial, ele sobreviveu o suficiente pra formarem a Primeira Ordem. Agora, uma coisa que eu não queria deixar passar era a nave dele, a Razor Crest, né, algo assim, que ela era uma Razor nave, era aquela gunship das clônicas, cara, que era usada pelos clones.
Eita!
Né?
Bem que eu conhecia de algum lugar.
E só, aí botaram uma asinha ali diferenciada pra melhorar um pouco o impulso dela.
Putz, Tibério, muito bem observado, cara.
Achei muito maneiro isso, assim, eu gostava.
É aquela que vem aberta, né,
isso,
com os clone troopers pendurados ali, meio tipo, meio ônibus.
Ai, é verdade.
Um busão de clone trooper.
Nossa, se é isso na hora.
Inclusive, acho que o Obi-Wan ou o Anakin pula lá pra pegar o Dooku no episódio 2 e tal. Parece bastante.
Sim. Nessa época. E a gente acaba conhecendo logo depois aquele fazendeiro Quill. É o do... Quill. Que tenho dito, né?
Quill. É que nem o Peter. Ele é parente do Peter Quill.
É, Quill.
Peter Quill. Peter Quill. Tá ali também, que não sei se vocês repararam, a voz é o Nick Nolte que faz a voz.
Nick Nolte,
é o Nick Nolte, cara. Que legal.
Fazendo uma participação pequena.
E ele tem o jeito do Nick Nolte, né, cara? Isso aqui é maneiro também.
I have spoken. Essa é uma daquelas caracterizações que remete muito à série clássica, porque a boca é meio durona, não mexe direito e tal, sabe? É meio... Parece filme dos anos 80, assim, meio bonecão.
Boneco,
total,
né?
Não,
e inclusive, a raça dele aparece primeiro no episódio 5. Eles trabalham em Bespin, desmontando o droid.
Sabe por que eu marcou essa raça pra mim? Porque, curiosidade, no trade card game Star Wars da Wizard, essa carta era proibida no campeonato. É complicado, né? Nerd é uma merda.
Aí ele chega lá e vai pegar o asset, o alvo. E ele chega num fortificado que é bem forte de filme de faroeste. Eu agora tô meio nessa mania de ler os quadrinhos italianos, leio o Tex e tal, e aí tem um forte igualzinho. A fortificação até parece meio mexicana, assim.
Não, é tipo Los Amigos, qualquer um funciona como...
É tudo na areia, tudo na areia.
Mas achei essa batalha maneira, cara. Assim, foi uma das cenas de ação que eu, caraca, comprei a série, sabe, nessa hora.
Total,
assim. Eu
falei, agora introduz fudeu. o robô mercenário.
IG-88, porque... né? IG alguma coisa, sei lá.
IG-11.
Eu lembro de um robô desses no Império Contra-Ataca, quando Darth Vader chama os caçadores de recompensa pra procurar o Han Solo, e aí ele não faz, acho que ele não se mexe lá, então eu nunca tinha visto um bicho desse se mexer. Cara, que maneiro como eles criaram a movimentação dos braços dele, porque como ele é um robô, ele não tem um, ele não tem um eixo, ele
do
roda,
todo,
ele
né?
roda
ele
tirando,
se vira,
cara,
em
que
todos
maneiro
sentidos.
Isso, achei muito legal o jeito como moveram o robô.
Não, o personagem é maneiríssimo.
Quando ele chega, ele parece um pouco aquela namorada do Bambam do Big Brother, né? A
A Maria Eugênia. A Maria Eugênia. Ele chega e você fala, isso aí vai ser tosco.
Nossa, vocês foram longe, hein?
É. Fomos longe.
Acho que eu nem tinha idade quando o Bambam participou do Big Brother pra assistir.
Também não precisa esfregar na cara, tá? É, a Nadia Lírio só com 50 anos de idade aí é um bebê.
Sou eu, um bebê Yoda.
Mas, cara, como o Elvis falou, a gente acha que, pô, vai ser tosco essa movimentação desse robô aí. E, cara, como é surpreendente. A batalha é muito maneira.
Ele é ágil, ele é rápido.
É, eu demorei, tipo, 9 episódios pra me ligar aqui. Era o Taika Waititi.
Que dirigiu o 8º episódio.
Isso.
E é um humor muito leve, muito sutil, mas tem um humor ali.
Bom, o Mandaloriano e esse robô acabam se juntando, né, pra fugir de um cerco, com a promessa deles dividirem o prêmio. Só que quando o Mandaloriano percebe que o prêmio é uma criança verde orelhuda, ele trai o parceiro, destrói o androide.
Ele não sabe o que é?
E fica com o prêmio pra ele.
O droide ia matar.
Porque o droide ia matar.
Ele ia matar.
Aí ele resolve atacar. Porque se eles fossem pegar a criança, talvez ele ainda fosse pensar um pouco. Mas quando ele arma aquele tiro, aí você só vê o barulho. Tchum, aí você não sabe o que aconteceu,
mas,
na verdade.
Mas por quê, cara? Ele teoricamente já estava acostumado a fazer aquilo, a matar pessoas. Eu achei talvez uma reação um pouco desproposital.
Porque valia mais vivo.
Não. Isso pra mim tá relacionado ao backstory do personagem, que ele foi achado criança no Mandalorianos. Tanto que quando ele tá fazendo a armadura dele lá, né, quando ele pega o metal Bespar, ela vai martelando, a gente vai vendo cenas disso, né? Vai vendo cenas dele criança no meio de uma guerra e tal. Ele até fala, agora já tô confundindo se é nesse ou no outro, ele fala que ele é um foundling, que ele é um enjeitado.
A Armor fala disso quando ela tá fazendo aquela ombreira pra ele, e aí depois ele, tipo, entra em mais detalhes mais pra frente.
E eu acho que isso também tá relacionado ao fato misterioso, né? Ele não sabia o que era a carga, o que ele tinha que buscar, então talvez ele tenha ficado um pouco curioso com isso. Por que eu tenho que buscar algo que eu vou, né? Não sei o que é, era tudo muito envolto em segredos, parece.
E na minha leitura, ele se vê um pouquinho ali, naquela criança.
Sim, ele se vê ali.
Agora, eu posso falar mal de uma coisa? Eu gostei pra caramba, mas eu quero falar mal de alguma coisa, não tenho o que falar mal, então deixa eu inventar uma coisa pra falar mal. Vocês não acham que você não é meio forçado ter um bebê de 50 anos de idade? A gente sabe que o Yoda é muito mais velho.
Não,
mas...
cara. Não. O tartaruga vive pra caramba.
O IG-11 fala isso lá. Mas, cada espécie envelhece de uma forma diferente.
Eu fiz as contas, Elvis. Na hora que ele fala dos 50 anos, eu fiz as contas. O Yoda tem 450 anos, seria... Agora eu já não tô tendo que fazer as contas. Seria 1/8. Eu tenho 38. Aí eu fiz... Cara, dá direitinho. Ele vira tipo uma criança de 4 anos.
Também. Caruso, o Yoda tem 900 anos quando ele morreu. E aí o baby Yoda tem o equivalente a 6 anos. Tipo.
É. Bom, eita. Então fiz as contas erradas. Achei que era 400. Não, achei que tinha 800 era o Chewbacca.
Não, 900.
O Chewbacca tem 400.
Mas ainda então assim, 6 anos é uma criança.
Não, mas eu quero fazer uma reclamação agora. Eu quero fazer uma reclamação com o mundo inteiro.
Vamos lá.
Cara, eu fico só imaginando qual teria sido a minha reação se todas as pessoas não tivessem flodado a internet com Baby Yoda, cara.
Eu ia te perguntar justamente
olha,
isso.
Olha, eu vi algumas fotinhas poucas e quando eu assisti também, eu tava com uma amiga aqui. A gente gritou, pausa que eu quero tirar uma foto!
Cara, se eu tivesse visto isso, eu fico pensando, cara, que assim, falou que tinha 50 anos. Eu não sei se eu ia pensar, tipo, 50 anos? Então pode ser um Yoda, da raça do Yoda. Eu acho que eu não ia pensar isso. Cara, eu acho que eu ia ter um ataque cardíaco se eu visse isso ali in natura.
Sem nem se saber nada antes.
Eu tomei um susto. Fiquei, ué? E ainda fiquei meio bugada. Fiquei, mas não era uma pessoa de 50, mas... Tá, mas o Yoda tem... Mas por que é um neném? Então, talvez tivesse sido essa sua reação.
Meu Deus, ele é muito
fofo. Eu fiquei meio bolado na hora também. Eu falei...
Você tava batendo palminha aí, cara?
Tava.
Bom, espero que sim.
É, bem, vamos torcer pra ter sido palminha, né?
Ele ficou animadão, né?
Só piora.
É, algo que eu achei interessante foi a questão deles terem divulgado material bastante sobre a série, né? Sobre o lançamento da série, sem dizer quase nada. É, isso foi um pedido pessoal do Jon Favreau, de não falar sobre do Baby Yoda, né?
Mas não adiantou nada, né? Porque todo mundo fez o favor de...
Não, antes, né?
É, mas assim, a gente conhece na Disney, né? Eles já estariam prontos com os bonecos pra vender.
E é por isso que eu quero reclamar de novo como o mundo. Se você repassou Baby Yoda, tem um lugar especial no inferno pra você, tá?
Não, mas olha só, a Disney repassou Baby Yoda, cara. Isso aí você não
tem muito... E tem um lugar no inferno especial pra ela também.
Depois que já tinha lançado a série, né? Que foi quando caiu nas graças do povo mesmo. Até então era mantido em segredo. Era pra apresentar na série, era pra todo mundo ficar mesmo assim impressionado. Era pra matar todo mundo de amores e fazer a gente comprar os bonecos. Era pra isso.
O que eu ia dizer sobre isso é que o que me impressiona é que eles têm mais pra frente uma cena com o Baby Yoda brincando com uma porrada de criança e eles conseguiram que as crianças não vazassem a informação.
Vai ver que nessa cena era CGI.
No entanto, os adultos que estão ouvindo esse episódio se comportaram pior do que a criança.
É isso.
Não, com certeza.
Afinal, Nádia, nessa cena ele come um sapo. Ele comendo sapo era boneco ou era CGI? É, o bebê Yoda engole sapo, sim.
Não tenho ideia. Não trabalhei na produção dele.
É, a gente acha que a nossa vida é uma merda, mas até o Yoda, quando criança, engolia sapo.
E adorava.
Agora, antes da gente passar pro episódio 2, a gente tem que falar das cenas, daquelas imagens de estilo pintadas no final do episódio, que são lindíssimas.
É verdade, é verdade.
Gente, eu quero comprar todas e pintar a minha casa inteira com elas.
Cara, é incrível. Todo episódio tem os créditos com essas telas pintadas. Nossa senhora, aquilo é lindo demais. Com um leve movimento, né? Um leve movimento.
Arte conceitual, né? Que passa no final.
Um storyboard, assim, né?
Sim.
O Star Wars, na verdade, ele é famoso por isso, né? Todo filme depois sai aquele Art of Star Wars e todos são pintura meio estilo Rafa Magalhães.
E a trilha sonora complementa aquilo ali, né? Que dá uma congelada na imagem com um leve zoom e a música tocando fica ainda mais bonita.
Eles, na verdade, não são assim porque os filmes não têm isso no final, mas assim, todos eles, se você procurar Art of, você vai achar todos os filmes Star Wars, inclusive.
Aí nesse eles colocaram e também divulgaram, né? No Instagram mesmo do Mandaloriano, tem todas as imagens.
Ufa! Episódio 2!
Eu vou te falar que já começou esse episódio pra mim com uma grata surpresa, cara. A série, ela começa no momento que a outra acabou. Porque eu tava com muito medo daquele esquema da série ser tipo o caso da semana. Tipo essas séries policiais, advogado, médicos, né? A história...
Qual vai ser o próximo...
Exatamente, qual vai ser o próximo caso, né, que ele vai pegar. E quando começou do ponto que parou, eu falei, puta, cara, era o que faltava pra mim. Agora já me pegou direito.
Vocês conseguiram ver sem ser seguido, cara? Porque pra mim, assim, terminou...
Eu não vi seguido, eu vi por
também,
semanal.
Eu também faço questão de ver partido.
Eu gosto de ver seguido, mas eu tive que ver... A minha curiosidade foi maior
vocês
e eu tive que ver assim que lançava.
Vocês não deixaram acumular, vocês viram à medida que foi lançando.
Não, exato. Sim. Eu já tomar spoiler. Não tomei spoiler. As pessoas aí, entendeu?
Exatamente.
Mas aí não é culpa minha, é culpa do mundo! O mundo está de castigo.
Mas eu particularmente não gosto de binge-watching. Eu acho que a gente precisa de um tempo aí pra absorver, pra você pensar, pra até discutir.
Mas esses dois episódios, né, cara? Eles são bem curtinhos, né? Minutos. Uma não, de 29 e outra de 38.
40 minutos, 30 e poucos minutos.
Eu só achei que esses dois episódios, apesar de eu gostar muito, eles são meio, assim, tipo fillers, né? Eles preenchem uma informação ali que, se você tirar... A princípio, quando você tá vendo o quarto, não faz falta. Mas depois você vai ver que ele é importante. Até pra poder gerar uma relação do Baby Yoda com o Mandaloriano, né? Pra você depois entender as atitudes dele, você tem que ter esses episódios, né? Tem que mostrar uma ligação entre eles. Aí, no início, quando eu vi, eu falei, porra, sério? Vai começar assim, sabe? Essas missõezinhas? Aí depois eu falei, não, faz sentido ter isso, sabe?
Outra coisa também, né, cara? Que todo episódio começa com... Aquele barulhinho do... O negócio de perseguir os alvos dos mercenários. Aquele...
Não sei o que é isso.
Começa assim e mostrando um capacete diferente.
O arrastador que eles têm.
Mostra um Stormtrooper, mostra, né, um BB-8. É como se fosse meio que uma abertura... Isso. Da Marvel de Star Wars, que também é muito bacana, muito elegante.
Aquela abertura eu achei muito Stranger Things, cara.
Você tá falando da vinheta de abertura, ok.
Isso.
É muito bonito, muito bonito.
Pra mim é Stranger Things aquilo.
E aí a gente vê, enquanto o Mando voltava lá com o bebê Yoda pra nave, ele acaba encontrando a nave dele sendo depenada pelos Jawas, cara. Olha que surpresa bacana.
Homenagem ao nosso amigo Brian, do Conselho Jedi do Rio.
É toda a galera do Conselho Jedi de Tocantins, né?
Mais um momento nostalgia aí.
Mais um momento de nostalgia. Eu sempre achei aqueles robozinhos muito fakes, né, cara? Aquele olho iluminado, a gente não vê nada ali dentro. Era a chance de a gente ter conhecido um pouquinho mais o que tinha ali debaixo daquele capuz, mas ok.
Sabe que eu nunca tive curiosidade de saber? É um tipo de personagem que eu nunca tive curiosidade de saber como é que é por baixo daquela
armadura. Pra mim é tudo Ewok.
Armadura.
Ah, o GG é doido pra olhar embaixo da roupa dos outros, é uma coisa terrível.
Eu quero saber, eles devem ter uma casta, alguma coisa que se reconheça,
o detalhe,
né?
De que hoje em dia a gente ouve os Jawas falando e eles falam igual os Minions. Vocês já pararam isso? Ayuga! Banana! Suga! Banana!
É. Banana.
Eles falam igual o Ciro Bottini. Toda hora tá Bottini, Bottini.
Mas não é igual o Babu Freak também, né?
Pra mim, aquela nave dos Jawas é uma transmissão de TV do Shoptime, constante. Eles ficam lá mostrando a cafeteira que eles roubaram e tal.
Botini!
Agora, o relacionamento deles ali foi um pouco rápido, né? Porque, tipo, o Mandaloriano matou alguns Jawas e depois falou, tudo bem, entra aí, vamos ajudar a gente aqui. Tipo,
não, calma. Precisa. Teve o Quill ali ajudando a intermediar a parada.
É,
mas mesmo assim,
e
né?
E o Quill tinha, sei lá, pareceu que tinha um certo respeito ali.
Não, e os Jawas, me parece que eles são seres bem materialistas, né? O material tá acima das relações interpessoais e o caramba.
Vale a relação deles entre
os
eles.
Os Jawas, que sempre eram personagens assim extremamente secundários, eles são responsáveis pelo side quest desse episódio todo, né? Uhum. Esse episódio inteiro vai ser um atraso quase, mas um atraso muito divertido, que vai ser ele recuperando os pedaços da nave pra conseguir chegar lá com... devolver o Baby Yoda.
Esse episódio ficou bem mesmo filme Velho Oeste, né? Western. Total. Bem, até a trilha sonora ficou bem assim, a nave deles que parece um trem, todo Velho Oeste tem um trem.
Ah, é verdade. Ficou meio
perseguição. E aquela perseguição dele pulando por preso por fora. É um super. Velho Oeste.
Meio de Volta ao Futuro 3,
né? É o Sérgio,
né?
Leone.
Mas aí então, o Quill consegue fazer com que eles devolvam as peças se o cara arrumar um ovo daquele bicho maluco, tipo
Mudhorn.
Mudhorn. Aí começa... a aventura.
Momento nojento.
Nojento é a hora que eles pegam o ovo, né, cara?
Essa hora que ele falou do ovo, eu falei, cara, não é possível que eles vão fazer uma piadinha que eles, na verdade, só querem ovo pra comer, sabe? Na hora eu pensei nisso, eu falei, foi exatamente
isso. Eu não pensei, não.
Sério, eu falei, cara, eu vou fazer uma piadinha, tipo assim, você acha que é uma coisa super importante o ovo, vai ser só pra eles fazerem um omelete.
Porque eles não conseguiam alcançar, né, o Mudhorn, lá, imagina.
Eu sei só escroto, porque, tipo assim, foram só aqueles seis que estavam ali. E a galera da nave toda, sabe, que tava esperando o ovo chegar, sei lá, foi um pouco egoísta ali.
Foram
ali
assistir o Paranauê.
Podia ter feito um banquete com ovo pra todo mundo se deliciar, sei lá.
Nada
que
disso.
Eu achei que ia rolar pelo menos um omelete.
O GG queria ver o Holiday Special dos Jawas.
É verdade. Não ia
agora
ser,
a gente
bem.
Teve o momento mais impactante desse episódio, que está um dos momentos mais impactantes da série inteira, que é Baby Yoda usando o poder e fazendo o Mudhorn lá flutuar. Caraca.
Exato, que... É o momento que a gente grita.
Nossa, isso foi muito maneiro.
Eu não tenho palavra.
E é nesse momento também que a gente percebe na série que as pessoas não têm noção do que é a força, né? O Mando não consegue explicar depois o que foi aquilo. Eles não têm o conhecimento.
O Mandaloriano não estava muito bem nesse episódio, né? Porque ele tomou porrada do Jawas, ele tomou um coice ali do Mudhorn, ele ia tomar a porrada final e o Yoda salva
mas
ele.
Mas é que então... você tem que levar em consideração que isso é sequência imediata daquele tiroteio bizarrão que ele tava ali, né? Pra pegar o Baby Yoda.
É, ele pode estar cansado, pode estar ferido, né? Tá certo.
Ele é ruim de porrada. Ele...
Não,
olha, é ruim só, de porrada, toda porrada que ele entra,
não
ele
é
perde.
Não. Para com isso.
Ele é bom de porrada.
Que isso, gente?
Nossa, eu achei ele muito
o
bom de porrada.
O Mandaloriano tá meio tipo beginner, assim, que a armadura dele é uma bosta, ele não tem jetpack.
O Mandaloriano
ano 1. Ele não montou ainda o kit.
Mandaloriano 1.
Mas ele é muito bom. Ele é muito bom de briga.
Não, ele é bom de briga.
Só que ele é um bom de briga, digamos, realista, né? Ele
pra mim, ele coça os Stormtroopers de porrada.
Ele toma o sacode da Gina Carano.
Ué, mas daí, a Gina Carano é que é foda pra caralho. Isso é outra questão.
Não, cara, ele é ruim. Ele perde pra Jawa, bicho. Quando o cara perde pra Jawa...
Ele já falei que ele perdeu pro Jawa porque ele tava cansado da parada.
O Stormtrooper é bem
mas
parâmetro.
Mas ele cobre de porrada os Stormtroopers. Aquela cena com os robôs no episódio mais pra frente ali também. Porra, é fodona, cara. A maneira como ele destrói os droids. Vocês só estão falando
ele
isso.
Ele é bom de tiro.
Não, ele é bom de tiro. Agora, de porrada, né, não. De porrada, ele
porra, ele derruba um fighter na porrada. Vocês estão malucos, gente. Peraí, cara. O que vocês estão falando aí? Vocês estão falando isso que ele não tá aqui. Queria ver vocês falarem isso na cara dele.
Falar isso na frente dele. Quero ver.
Você está bêbado de poder. Não tá.
Vamos defender o Mando.
Agora, tem uma coisa que eu não gostei desse segundo episódio. Foi a morte do bicho lá. O bicho tava
quieto. Pra poder pegar o ovo, cara.
Não, gente. Pra ele ganhar o símbolo dele.
Mas ele não acertou o símbolo.
Mas foi o símbolo que ele ganhou depois.
Não, ele disse que não poderia ficar com o símbolo porque ele teve ajuda.
Foi o símbolo que ele ganhou depois. No episódio 8, é esse o símbolo que ele ganha. Porque a mulher fala que ele
tá lá no final, né? Uhum. Ah, é quando o Baby Yoda se junta a ele, aí ele aceita o símbolo.
O bicho tava lá quietinho, dentro da casinha, com o ovinho dele. Os caras foram lá só pra matar o bicho, cara. Que porra é essa, bicho? Que ideia ruim é essa?
Ah, pronto. Tibério agora virou vegano.
Era uma caçada, cara. Isso acontece no nosso planeta também, pô.
Não, mas tipo, pô, coitado do bicho, nada a ver.
Não é impossível.
Você tem razão, Tibério, nada a ver.
Não, nem é impossível, só é feio.
O que eu achei de significativa nessa história é que isso aumentou muito o bond, né, entre o Mandaloriano e o Baby Yoda, porque ele salvou a vida do cara.
Sim.
Não foi só
só facilitou a recompensa pra ele reconstruir. Então eu acho que isso acabou criando uma
empatia.
Dever, assim.
Uma empatia
de, exatamente, dever de proteger o moleque muito mais forte, né?
E aí, quando ele foi entregar, né, ele perguntou lá que... quando ele falou que ajudou, como é que vocês são inimigos e ele te ajudou, sim, né? Tem esse diálogo, assim. Ele não sabia que eu sou inimigo dele. Tem isso aí, né?
Inclusive, na hora que ele salva, o bebê Yoda ganha o direito de ter a Surprise Law em cima dele.
Né? Série errada.
Ah, não, é outra série, foi mal.
Então tá, episódio 3.
Episódio 3 começa, Padmé já tá namorando com a... Ah, não, esse é outro episódio. O episódio 3, o pecado, né?
Fala a verdade, Tibério, você pediu pra revisar só pra fazer essa piada. Você é ridículo. Caralho.
Vai ter isso.
Pois é, são oito.
Não, vai ter isso todos os episódios, cara. Porque são oito episódios, são nove filmes.
Não, agora é sério. Porque o terceiro episódio é dirigido pelo terceiro diretor diferente. Na verdade, agora é a Deborah Chow. O anterior tinha sido pelo...
Que vai ser a diretora de Kenobi.
Rick Famuyiwa, alguma coisa assim.
Famuyiwa.
É, viu como é que é difícil? O único que a gente conhece nessa história toda é o Dave Filoni, que foi o primeiro...
Não, Bryce Dallas Howard.
Bryce Dallas Howard é do próximo. Uhum. Por enquanto, era só o Dave Filoni mesmo.
São duas mulheres e três homens.
Esse episódio começa com uma entregando a criança pro Imperial e tendo aí pensamentos dúbios sobre sua atitude, né? Ele, se bem que ele não devolve os ganhos, mas ele vai lá e resolve que a criança tem que pegar e ficar com ele. Ele resolve que o Império não é o melhor lugar para uma criança.
É, ele meio que pergunta, né, o que vocês vão fazer com a criança, e aí todo mundo olha pra ele como tipo assim, cara, que pergunta mais inapropriada e amadora, sabe? Não esperávamos isso de você.
É, porque isso é contra o código da guilda, né?
O tipo, código deles, exatamente.
Mas o que eu acho bacana é que ele conclui lá a troca, né? Ele aceita, pega o dinheiro, vai embora, e depois ele resolve roubar. É outra parada.
Mas uma
ele
coisa não, é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
O acordo, ele cumpriu o acordo.
E vale reforçar que ele ganhou uma recompensa milionária, né? Foram 20 barras daquele metal sagrado lá dos mandalorianos.
Ele ganhou um cântono de Beskar.
Um cântono de Beskar.
É, ele faz a armadura inteira,
é o,
né,
melhor easter egg de todos os de Star Wars.
Qual é?
Conte mais.
É porque, assim, é uma coisa meio longa, eu já acho que eu já contei em algum lugar, mas... No episódio 5, quando eles estão em Bespin, que a galera tá correndo porque o Vader chegou, etc., passa um personagem completamente foda-se, correndo, carregando um negócio embaixo do braço. E aí a galera...
É a sorveteira?
Exatamente. A galera adotou esse personagem porque o que ele tá carregando embaixo do braço é uma, tipo, uma máquina de fazer sorvete. E aí, todo ano que tem Celebration, a galera faz uma maratona desse personagem. Todo mundo se veste com uma roupa laranja, sai carregando uma sorveteira e gritando ice cream, ice cream. E aí...
Você já me mostrou isso. Isso é muito engraçado.
É muito engraçado. Eu arrumo um vídeo e mando pra botar no coisa do episódio. Mas aí, o container que o cara do Império entrega, o Beskar, é uma sorveteira, exatamente a sorveteira que usam com o personagem. E o nome é Camptono, que é de um vídeo que viralizou um tempo atrás de uma criancinha, uma menininha, que não consegue dizer sorvete. Então, toda vez que ela vai falar ice cream, ela fala Camptono. E aí o Jon Favreau usou essa história toda pra, tipo, enfiar uma referência, um easter egg super obscuro no episódio.
Caraca, brother.
Rapaz, eu acho que ele cavucou bastante os filmes, hein?
É um sanduíche de easter egg.
Genial, gostei.
Ele sai de lá, leva esse bando de metal, né, o pagamento que ele recebeu lá pro clã dos Mandalorianos, e a maior parte é usado pra forjar a armadura toda nova lá, e sem o jetpack que todo mundo usa, cara. Que nervoso isso, por que ele não pega logo o jetpack e fica igual a todo mundo?
Tem uma coisa muito importante sobre o metal, que é, esse metal é um metal, tipo, que só tinha em Mandalore, e na época, eles mencionam isso ao longo do episódio, que durante o Great Purge, né, que a gente não sabe exatamente o que foi, a gente só sabe que ferrou os Mandalorianos, eles meio que recolheram todas as armaduras e derreteram o Beskar, e, tipo, o Império tomou o Beskar de Mandalore. Então, no primeiro episódio e agora, a pessoa que faz faz as armaduras, diz que é importante que o Beskar esteja voltando pra tribo. Então,
ah, ainda... por isso que é tão sagrado pra eles, interessante.
Exatamente,
bacana.
É muito simbólico, assim, que ele esteja sendo pago em Beskar.
E vale dizer que ele usou o resto, ele doou pro fundo de apoio às crianças mandalorianas. Achei muito nobre da parte
aos
dele.
Foundlings, né?
Isso aí mostra mais uma vez a ligação dele,
aos,
né?
Aos enjeitados, né? Os que são
rejeitadas, acolhidos, abandonadas, necessitadas.
Por causa do histórico dele, né?
Por causa do histórico dele.
PK, me diz uma coisa, aquele olhinho que aparece ali pra ver quem é que tá lá, já apareceu, né? Em outros filmes, nos filmes clássicos.
No Retorno Jedi, no Palácio do Jabba, não tinha?
É o mesmo tipo de droid que fiscaliza a porta do Palácio do Jabba.
Isso, hein?
Tipo isso.
É um olho mágico de Star Wars.
Não tão mágico, que é mecânico, mas é.
Mas aí chega isso que o Caruso falou, ele se sente culpado, ataca lá a base do cliente, rouba a criança, só que com isso a cabeça dele fica prêmio e todos os caçadores de recompensa daquela região se voltam contra ele.
Essa cena é muito maneira, né? Porque ele sai andando pela cidade e aí os sinalizadores de todos os Bounty Hunters começam a apitar.
Isso.
E aí ele vai olhando em volta, assim, e a galera vai chegando.
Muito legal.
Tipo, ferrou.
Eu fiquei com a impressão de que quem tá com o sinalizador não é ele, é o Yoda.
É o Yoda, é o Yodinha.
O que foi interessante nessa parte de quando ele ainda vai fazer a armadura dele, né, com o Beskar que ele recebeu, é que os Mandalorianos ficam contra ele por ele ter trabalhado pro Império.
Sim.
Isso.
Isso aí é um detalhe que acrescenta no final do episódio, que os Mandalorianos brigam com ele naquele momento lá, e aí a armeira tem que falar, né? This is the way. Eu achei legal a dublagem dessa parte, que ficou, não ficou, este é o caminho. Na versão dublada, eles falam
esse
como
é
deve
caminho
ser. E em português isso faz legal mais sentido do que este é o caminho, né? E aí nessa hora, eles estão brigando lá, ela fala isso, eles param. Entendem assim, né? E aí depois, eles ajudam ele.
Essa parte no final de ajudar ele, eu não achei muito legal, porque eu achei que assim, eles puseram muito pra galáxia inteira, sei lá, pra toda a guilda, pra todos os caçadores, pro Império, pra poder salvar um cara que eles não curtiam muito, que fez uma parada que é contra as próprias guildas, o conceito deles lá. Mas assim, o fato deles odiarem
isso,
o Império...
Isso só mostra quanto eles são unidos, cara. Achei bonito
isso.
É,
eu também achei interessante isso.
Não eram tão unidos assim com ele, né? Tipo, ele era meio...
É, eles brigavam, né? Claro, mas pra gente defender...
É como se fosse um código entre eles.
É, exatamente. Aquilo era mais forte.
Eles podem brigar, mas eles têm que se defender.
Mas o maluco vai fazer uma merda lá qualquer e, tipo, todo mundo tem que aceitar, independente da merda que ele faça.
Não, mas olha só, é importante separar o que é o código da guilda do que é o código dos Mandalorianos. Porque não é a mesma coisa. Tipo, o Mando, o Din Djarin, ele trabalha pra guilda de mercenários do Grief Karga. Existem várias outras. Ele vai contra um preceito da guilda dele. Só que isso não quer dizer que ele esteja traindo os Mandalorianos. Pelo contrário, que os Mandalorianos ficam putos é dele trabalhar pra um ex-imperial.
Sim,
sim, então, essa é a única justificativa pra aquela cena final. Eu acho que essa questão do Império, dos Mandalorianos irem lá falar, pô, vocês trabalham pro Imperial. Mas é do modo, assim, se você pensar friamente, os caras, eles não tinham, morrem alguns Mandalorianos ali, inclusive depois a armeira lá, ela acaba morrendo por causa disso. Acaba aquela base deles ali, tipo, a consequência foi muito grande pra você pensar pros Mandalorianos talvez apoiarem logo de cara sem questionar nada, sabe? Tipo, entrar na briga e foda-se. Mas tudo bem, faz parte ali, mas sei lá, eu achei
como
essa parte
ser?
Incomodou um pouquinho.
This is the way.
This is the way. Eu acho que isso aí fala muito mais alto pra eles do que qualquer outra coisa.
Então vamos lá.
Eu gosto.
Episódio 4.
Episódio 4, dirigido pela Bryce Dallas Howard. Temos uma diretora que é uma atriz famosa, mas eu nem sabia que ela dirigia.
Nem eu.
Não, e o mais maneiro é a segunda geração de Howards gravando em Star Wars.
A Bryce Dallas é que fez Jurassic Park, cara.
Isso.
Não, Jurassic World.
Jurassic
ela
World,
é a filha
bem,
do Ron
bem...
Howard.
É a filha do Ron Howard.
Isso.
E ela fez A Dama na Água, A Vila, M. Night Shyamalan tem alguns
filmes. Você dirigiu o solo? Como é que você não sabia que ela era diretora?
Não,
antes?
É ela. O pai
Ron
dela
Howard
dirigiu. É a segunda geração.
Ah, tá.
Isso.
Ah, tá.
E ela é ruiva, ou seja, acumulou pontos. Mas então, voltando ao episódio 4, aliás, parabéns, Amanda. Voltando ao episódio 4...
Cara, para de dar em cima da convidada, cara. Pô.
Só um adendo.
O Mando, ele acha um planeta escondido... planeta lá longe, que é floresta e que são, como é que aquilo é o que? Planta, não é plantação, eles criam uns bichinhos
é
lá.
Maconha.
Maconha! Vagabundo.
É um planeta de fazendeiros, né? Uma tribo de fazendeiros.
Pois é, são fazendeiros e ele resolve ficar lá e resolve ficar escondido. E esse episódio é um episódio maneiro, só que tem um problema, não sei se é um problema pra outra pessoa, mas pra mim é um problema chamado Gina Carano, que ela é boa na porrada, só que ela como atriz, ela é boa na porrada. Outro dia eu tava vendo um vídeo e que tava...
Ela tem cara de guerreira, isso é que é bom, mas ela realmente é fraca.
Atrizes ruins, aí o cara do vídeo tava falando que ele não gosta da Kristen Stewart.
Eu acho que ela se desenvolveu bastante até o final da série.
E cara, a Kristen Stewart não me incomoda, mas a Gina Carano, cara... não, eu achei o IG-11...
Eu prefiro a Gina Carano.
O IG-11 interpreta melhor do que ela. É. As expressões faciais do IG-11 são melhores do que ela.
Ela fica fazendo uns caranos assim, né?
É. Eu achei ela carismática, não me incomodou não. Agora, um outro ponto que a gente não falou tem que, assim, a gente tem pouquíssimos personagens femininos, né, até então. A gente tem a mulher lá na armadura, que não mostra isso. Inclusive, foi uma coisa que irritou profundamente a Mariana no primeiro episódio. Quando entra a armeira, ela fala, pô, finalmente! Não sei quanto tempo, sem nenhuma mulher aparecer pra falar nada. Então, eu acho que a série, ela tem uma tendência a ser um pouquinho meio testosterônica nesse sentido.
Mas peraí, Caruso.
E menos igualitária, né? Eu acho que a Gina Davis ia ficar chateada vendo isso.
Peraí, Caruso, não mostrou a cara da outra porque os mandalorianos não mostram a cara. Eles não tiram capacete.
Não mostram a cara.
Não é isso, cara. Você quer listar aí quantos outros personagens femininos você tem, além dela?
Não é isso. Mas eu tô falando que esse personagem...
É desequilibrado. É o que ele quer dizer.
Ele tá falando da questão de aparecer uma personagem feminina depois de muito tempo.
Mas esse personagem que você citou não ia mostrar a cara. Mas ok.
Mas ele não tá falando de mostrar a cara, ele tá falando de ter personagem feminino.
Mas não é a questão de mostrar a cara, não, a questão é de quantidade. Que assim, a gente tem um planeta dividido, onde tem metade mulher, metade homem, um pouquinho mais de mulher do que homem, e isso não se reproduz numa galáxia muito distante no Mandaloriano. Então, só um pontinho aí pra irritar a
Mas
galera.
As que tem são sempre principais.
É, não,
né?
Me deu uma incomodada isso também, assim, tipo.
Mas se bem que ali os Jawas, eu acho que a maioria era mulher, hein?
Não sabemos. Eu era o único que queria saber, inclusive. Mas vale dizer que a Gina Carano, ela tava escondida lá, né? Parece que ela queria se aposentar cedo e tava fugida. E na hora que chega lá o mando, eles entram numa daquela de, assim, só tem lugar pra um de nós aqui pra fazer ainda mais o climinha Velho Oeste.
Já dá um pouquinho de surra nele, né?
Bem Velho Oeste, né?
É, na verdade é tipo, pô, uma pessoa escondida, ela consegue continuar escondida. Agora, duas pessoas foragidas, alguém vai acabar achando, né? Assim.
Meio que eles se entregam automaticamente.
É. Vê cá, ela fala que é uma shock trooper. Eu comecei achando que isso significava que ela tinha trabalhado pro Império, mas depois fica meio estabelecido que, na verdade, ela trabalhou pra República,
pra República, pros rebeldes.
Ela era uma shock trooper rebelde.
O que é um shock trooper?
Eu também não entendi muito esse negócio do shock trooper rebelde, não. Mas pelo que eles explicaram mais pra frente, ela era meio que uma bounty hunter da rebelião, né?
Tem um nome, shock trooper? Porque eu achei que esse nome tinha um significado militar, alguma coisa que fazia, ou que, sei lá, tinha um uniformezinho que a gente já
mas
viu.
Mas ela era shock trooper do Império, e aí, tipo, fez igual o Hank, desertou, e aí foi trabalhar pra rebelião, só que ficou meio mal explicado na série, isso não ficou muito claro, não.
A rebelião não tinha.
Eu fiquei bem curioso pra
ela,
saber mais.
Ela desertou e foi pro rebelde.
Pois é.
Na verdade, ela...
Mas o Tibério, shock trooper é uma parada que tem no Império? Tem tipo esse uniforme? Você tem isso na cabeça?
Tem sim. É, pode procurar no Wikipedia ou qualquer no Google. Bota shock trooper aí, você vai ver.
Anyway, assim que eles meio que se entendem e eles entram num comum acordo lá, né, que o cara ia sair, dois pescadores chegam pro Mandaloriano e pedem ajuda pra ele pra expulsar os invasores lá na vila onde os caras estavam.
Um dos pescadores é o camarada de Lost.
Qual o camarada de Lost?
Qual o camarada de Lost?
Acho que não, hein?
O cara que tem um poderzinho de ler a mente das pessoas.
Olha só.
Lost?
Daquela temporada meio merda lá que eles começam a viajar no tempo e tal, tal, tal.
Não lembrava, não associei.
Essa temporada ficou Lost na minha cabeça.
De repente travei também.
Ou então o Caruso viu outra série, talvez.
Vou catar o cara aqui e vou jogar.
Mas aí o que acontece? O Mandaloriano chama a Gina Carano pra ir com ele e eles se mudam lá pra vila dos caras pra estudar como é que eles podem preparar aquele pessoal todo pacífico lá pra um revide.
Uma coisa que é muito legal nesse episódio é que eles usam meio que tática de guerrilha, né? Tipo, usam os... Como chama, gente? Os laguinhos pra atacar e tal. Eu achei isso muito bacana.
É, exatamente.
São tipo Ewoks.
É.
E nesse episódio a gente tem um possível par romântico pro Mando. Mas o Mando, pra ser par romântico de alguém, ele precisa tirar o capacete. Ele não quer tirar o capacete. This is the way. Ele continua virgem.
Ele confessa pra ela que ninguém vê o cara de capacete desde a infância, cara. Olha isso. Só.
Desde quando ele entrou pros Mandalorianos.
É.
Cara. Olha que interessante. Nesse episódio, o Baby Yoda come uma perereca e ele não.
Caralho, Tibério.
Meu Deus. Esse podcast vai ser pra maiores de 18.
Eu tinha outro comentário interessante pra falar que não tem nada a ver com isso. A trilha sonora, como a Amanda já tinha falado da trilha sonora, esse aí tem um tema diferente. Tem um tema tocado por violão, algo meio bonitinho, algo meio fofinho, e de repente tem uma nota toda torta no meio. E, cara, eu fiquei pensando, por que, que essa nota tá toda torta? Porque quando entram os inimigos lá com o AT-ST. E, cara, maneiro. GG, depois eu vou mandar o pedaço da trilha pra você. Que eu
acaba com a nossa esperança de ver alguma coisa fofinha.
Pois é, não tem mais. No meio da música fofinha tem uma nota dissonante. Achei bem legal isso.
Agora, o GG falou no início, né, que tem aquele climinha velho oeste do tipo, ah, essa cidade é pequena demais pra nós dois. Esse episódio é inteiro velho oeste, que é a tribo que não sabe se defender, pede
meio
ajuda
sete homens
pro
um
mercenário
destino, né?
Que não quer ajudar. Isso, e aí o cara vai, ajuda, e tem um interesse amoroso lá que fala, você pode ficar aqui. E não posso ficar aqui. Então todo esse papo é bem... Pô, é quase Os Três Amigos.
Os Sete Homens e um Destino é isso. São eles sendo contratados pra
defender
expulsar
uma cidadezinha.
Um opressor. Exatamente.
Sim, Os Três Amigos também.
Não, mesma coisa,
não estou
mesma
errado
coisa.
Na minha referência.
Foi o bloco de quadrinhos, Os Três Amigos, é o quadrinho do Angeli, do Laerte e do Glauco.
É, eu fiz fazendo bloco de quadrinhos. Meu Deus!
Não, ele tá fazendo bloco de tirinhas.
É uma modalidade nova, né?
Agora, a apresentação do AT&T aí, né, nesse episódio, eu achei muito bacana, também. Que também é uma coisa meio recorrente na série Mandaloriana, que ele pega uma parada que normalmente aparece no filme aos borbotões, você não tem... você acha maneiro ver e tal, mas não tem um impacto, né? Porque são vários, né, que você vê junto. Aí você coloca aquilo ali contra pedestres, contra humanos, né? Contra uma infantaria, e aí aquilo vira realmente o problema do episódio.
Até a reação dele, você tá maluco? Tem um AT-ST ali, né? Que é uma versão melhorada lá dos Walkers. Você vê pelo desespero deles, cara, como é que a gente vai contra isso? Você não falou que tinha um negócio desse, não teria aceito. Maneiro.
E isso é muito legal a gente ver esse negócio que a gente tá tão acostumado, mas por uma outra ótica. Ele é ressignificado.
É, GG, o AT-ST, ele tá lá no Retorno de Jedi. Na verdade, eles enfrentam os...
Ah, não era tudo AT-ST, não?
Não.
Eu lembrava que era AT-AT pra tudo.
Não, AT-AT são do Império Contra-Ataca.
Ah, tá. Tudo bem, de um filme pro outro mudou, maneiro.
Não é que mudou, é que são veículos diferentes.
Me corri se eu estiver errada, mas eu acho que esse é o episódio que fala pela primeira vez que o Mando não é um Mandaloriano, né, de verdade, de nascença.
Mais ou menos, porque tem as cenas do flashback dele. E na verdade nenhum Mandaloriano
Sim, mas,
é Mandaloriano.
Sim, que deixa
de
claro que ele não é um, não, mas não é um Mandaloriano de nascença.
Não, no primeiro ele fala, eu fui um enjeitado, eu fui um... Qual é o nome
foundling.
Disso em inglês?
Foundling.
Eu sou um foundling, né, tipo, eu fui pego e tal. Ele já fala que ele é adotado.
Mas eu acho que ele não fala que ele foi pego por quem? Porque assim, até onde eu vi no Vai Expandido, Mandalorianos eram considerados nascentes daquela Mandalore, né?
Uhum.
E aí na série é que eles falam que não é só isso.
Quando acontecia essa adoção, eles eram chamados de... Como é que
enjeitados.
Em português ficou aí?
Enjeitados.
Enjeitados. Mas aí no caso foi tipo uma adoção. Eles realmente assim, como Mandalore meio que foi por água abaixo, com a chegada do Império e tudo mais, acabou que recentemente, acho que todos eles, poucos Mandalorianos, eram realmente nascidos em Mandalore. A maioria deve ter sido...
Essa cena do garoto ali escondido com os pais morrendo me lembrou um pouco aquele A Vida é Bela, né? Aquele finalzinho. Aí agora alguém adotou o moleque.
Me lembrou muito Rogue One. Acho que é referência direta Rogue One.
Rogue One também.
Bom, a continuação é, com todo mundo trabalhando junto, eles conseguem destruir lá o AT-ST e expulsar os invasores, mas aí o plano seria deixar a criança na vila pra ela crescer aí num ambiente pacífico. Só que um caçador de recompensas localiza os caras e acaba sendo morto antes que ele pudesse machucar o Baby Yoda. Nessa hora que eles se olham e eles percebem que nem a vila, nem a criança ia estar salva ali. Triste isso, né?
E nessa hora que eles percebem que eles continuam sendo
perseguidos
de perto, né? Eles não estão procurando eles no universo, eles sabem a localização dele.
Eles fugiram, mas eles não apagaram o perfil deles do Tinder. E aí as pessoas
ficavam... Tava localizável.
E aquele lugar era muito bom, porque além de ter a vida calma que ele tinha, se tivesse internet, ele podia fazer uma inscrição na Alura e fazer os cursos à distância, porque ele poderia escrever naquela sociedade.
Olha o momento
ali,
Alura, né? Aí.
Olha só, boa ideia.
Porque a Alura você pode fazer de qualquer lugar, você não precisa estar fixo no lugar, só você ter internet, cara. Você pode estar viajando no Caribe, fazendo cruzeiro, tendo internet, você pode estar fazendo seu curso, sabe qual é?
Aquilo ali tá bem evidente que rede eles tinham, né, naquela comunidade.
Muito.
Mas você pode ficar lá na sua fazenda com aqueles peixinhos, aquelas pererecas que sei lá o quê, que o Baby Yoda gosta de comer, e fazer os cursos da Alura ao mesmo tempo.
Lembrando que você pode usar os 10% de desconto que você tem ouvindo o nosso podcast. Então, por favor, se você for dar uma olhada lá, use os nossos
nosso 10%.
Use o nosso link, bacana, gente. Vamos lá.
Que você encontra lá em alura.com.br/promoção/podcrastinadores. E bora pro episódio 5.
O episódio 5, eu acho que é o que tem a maior nostalgia pros fãs de Star Wars, que é porque ele começa em Tatooine, né? A gente reconhece logo aquele...
Eita, é isso verdade. É bom demais!
Tiroteio de fanservice.
Deserto, a cantina, né?
Mos Eisley, né, cara? Delicioso.
Parece uma visita de set, né? Uma visita de locação, assim.
Eu senti falta da música da cantina.
Mas o que eu acho legal da série é que eles colocam esses momentos fanservice e nostalgia de forma bem sutil, né? Não parece que é... Não é um festival enlouquecido. É.
Falando em fanservice, deixa eu falar um negócio que eu esqueci de falar do que aparece no primeiro episódio. Eu sou fã do Migalhas Indecentes, que é aquele bichinho que tinha no pé do Jabba do Retorno Jedi. Quando eu vi esse filme quando eu era moleque.
Que nojo.
Né? E eu tive uma banda. É a minha primeira banda, quando eu tinha 15 anos, eu ganhei um teclado e tive minha primeira banda com os amigos. A gente não tocava nada, claro, né? A gente comprava revistinha de cifra de Legião Urbana.
Ah, porque... tocava sim.
Tocava muito. É.
Cara, tiveram hoje tá impossível. Claro.
O nome da nossa banda era Migalhas Indecentes. Eu lembro que quando a Nádia mostrou as fotos dos bonequinhos que iam vender lá no Galaxy Z, eu pensei...
Gente, eu queria dizer que eu não fico mostrando coisa indecente pro Elvésio, não, pelo amor de Deus.
Mostra só migalhas.
Eu não sou fã de bonequinho, então não vou comprar nada. Aí eu vi que tem um Migalhas Indecentes lá. Eu falei, eu preciso pro Galaxy Z pra comprar um Migalhas Indecentes. E aparece um churrasquinho de Migalhas Indecentes.
Eu muito bom.
Migalhas Indecentes, muito bom. Muito
essa
bom.
Essa cena eu achei forte, cara.
A do churrasquinho?
É, né?
É, porque tem um outro preso olhando o amigo queimando, chorando. Cara, achei forte.
Ah, é, matar o bicho lá que tá cuidando do ovo não pode. Agora o
vai
o
que é gostoso, bicho, né?
Ah, churrasquinho...
Eu gostei dessa referência porque eu sei que foi pra mim, porque ninguém lembra desse bichinho, só eu.
É, foi pra você, com certeza foi pra você.
Ah, eu acho ele muito nojento.
Viu? A Amanda concorda que foi pra mim.
O Mandaloriano acaba contratando o serviço daquela mecânica lá, né? Pelimoto, um nome super estranho, como todos.
Fofinha.
Que é a voz da empresária do BoJack Horseman.
Tá brincando, é ela? Olha só,
rapaz,
cara.
Olha a ligação.
É mesmo?
Sim, ela também faz Unbreakable Kimmy. É amiga daquela...
Unbreakable Kimmy Smith.
Ah. Mas ela passa uma conta muito mais cara do que o dinheiro que ele tem. Então ele acaba falando, cara, vai consertar aí que eu vou procurar trabalho. E aí, justamente, chega na cantina.
E é maneiro que a primeira grande diferença...
Pô, muito legal isso,
é,
né?
Que a cantina agora aceita droid, né? Inclusive, você tem um droid trabalhando na cantina.
Ah, é verdade.
Olha. São os novos tempos.
É verdade.
Pelo visto, ninguém gostou, né, dessa mudança, porque a cantina tá vazia agora.
Não, cara, acabaram com o Império do Jabba ali, tipo, não tinha mais tanta
importância
pra Tatooine na história,
importância
assim.
Perde a importância pra fingir crime.
Você acabou com a movimentação da parada. O que eu achei só... Assim, esse episódio eu achei... É meio mais ou menos também. O fanservice dele é foda, é muito legal, divertido, mas, cara, como episódio, eu achei ele bem mais ou menos.
É,
cara,
não anda a história pra
também.
Frente.
Eu também. O 5 e o 6 foram os ritmos menores pra mim.
Não, foi um episódio que me deixou com raiva daquele...
Ah, eu gostei.
Touro Calican, né?
É.
Cara, não tem ali... tipo, tudo...
O rapazinho lá que ele encontra na cantina, que quer ser caçador de recompensa também, e pede ajuda pra ele, e ele ali é um grande filho da mãe.
Vocês ficaram com a impressão de que ele tava sentado na mesma mesa que o Han Solo tava com o Grido?
Ele tá.
E ele faz até um movimentinho, né? Meio tipo de dar aquela coçadinha na parede.
Ele tá sentado com a perna em cima da mesa e tal, coça a parede, não sei o que. É só o fanservice.
Eu sou fã, quero fanservice.
Eu sou fã, quero service, é a frase.
Sou fã, quero service.
O garçom chega na cantina e fala assim, você quer o quê? Eu quero service.
Bom, de qualquer forma, ele acaba subcontratando aí o Mandaloriano, né? Pra fazer o trabalho que ele foi pago pra fazer. Mas ele fala o seguinte, cara, pode ficar com dinheiro, porque eu só quero uma experiência e quero o crédito da captura. Aí lá vão os dois.
Aham, bonito. É.
Isso acontece muito em Munchkin, né? Quando a gente pede ajuda do camarada pra matar um monstro, a gente só quer passar de nível e a gente dá o tesouro pra ele.
Isso.
Aham.
É verdade.
E aí a gente tem outra participação bacana, porque quando a gente vai descobrir quem é o alvo, é ninguém menos que a Mei, do agente da SHIELD.
A Ming-Na Wan.
É, cara, eu achei que ela tinha mais importância, sabe? Assim, quando ela morre, eu falo, sério, cara, não é possível, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer.
Eu
não
acho
é
que
mentira.
Vai ter
eu
alguma coisa. Não. Isso aí fica pra segunda temporada, talvez.
Eu achei que ela
talvez.
Ia fingir que mostrar que ela não tava morta, que ela tava fingindo o tempo todo, alguma coisa também, assim, porque eu achei muito maneiro ela estar ali.
Exatamente, eu também fiquei nessa, assim, o tempo até o final.
Mas o que eu gostei desse episódio, vocês estavam falando que vocês não gostaram tanto, eu achei muito bacana que ali tem meio que uma aula de Bounty Hunter, né? Tipo, ah, você tem que ficar aqui, não, vamos fazer, vamos jogar granada de luz pra cegar a visão noturna dela, vamos, tem toda uma...
Não, eles dizem que não conseguem capturar ela porque ela tá no high ground.
É.
Ah, é verdade. É, isso é bom, isso é bom.
Cara, esse high ground só não funciona mesmo pro Darth Maul, né, bicho?
Só descobriram depois.
Outra parada que eu acho também muito bacana, mas é muito detalhe, as speeder bikes que o cara arranja, e cara, e ela tem também uma sensação muito realista, assim, quando ele senta, ela dá uma balançada, ele apoia nela, cara, parece que esse troço existe mesmo, flutua mesmo, eu voltei Sim. a ser criança um pouco ali.
Ponto
total,
pra produção.
Total, ponto pra produção.
O episódio 6, que também pra mim ainda faz parte aí dessa barriguinha, foi um episódio, sei lá, aquém dos outros, mas é onde a gente vê um antigo parceiro do Mandaloriano dizendo que precisa da nave dele pra um trabalho de outros 5 homens. E aí eles querem fazer uma missão de resgate e aí vira um heist movie. Ok, legalzinho, mas na minha opinião, aquém dos outros.
Que isso, achei muito maneiro esse episódio, cara.
Eu
mas a gente
achei.
Consegue ver uma Arlequina melhor do que no Esquadrão Suicida.
Entendo o que você tá falando, mas não concordo inteiramente, não. Acho que eu prefiro a Arlequina. É, mas, cara, a gente tem o Bill Burr, que é um comediante de stand-up, que fez Breaking Bad também. E eu acho muito curiosa a escolha dele pra fazer um mercenário, porque ele não tem exatamente o tipo do mercenário, não é um cara que mete medo. Ele tem uma coisa meio jogada fora nas falas dele e tal, que eu acho que também ajuda pra um realismo.
Acho que eu não entendi, cara.
Mas por que ele não seria bom pro papel, assim? Não entendi. Apesar de ser comediante?
Ele não parece um cara ameaçador. Ele não tem uma voz grossa, uma voz rouca. Ele não tem uma... Ele não é um Schwarzenegger, entendeu? Ele é um cara que tem... Parece que você encontraria por aí na rua, na fila do pão, na padaria.
Mas é porque ele, na verdade, é um sharpshooter, né? Ele é, tipo... Como chama? Atirador de elite.
Aham. Uhum.
Então ele não precisa necessariamente ser ameaçador, assim. Ele precisa ser bom de mira.
Eficaz.
É. Porque pra ser ameaçador, ele tem aquele Hellboy genérico com ele.
Mas eu ainda acho curiosa a escolha, essa produção de elenco aí. E eu acho que dá um charme, sabe? Não fica no lugar clichê, assim. Fica parecendo que, cara, é só um job mesmo. Foda-se. Os caras não são... Não tiram uma onda de badass. Eles querem só concluir o job e ir embora. Eu achei isso bacana. Pra mim é um pouco como sucatear as naves, é um pouco isso em termos de atuação, assim.
Entendi.
É, esse episódio, assim, apesar de achar também que aquela questão meio de ser previsível, tipo assim, ah, vai dar merda, lógico que vão dar uma volta nele e tudo mais, mas eu fiquei meio tenso, cara, no final, assim, de tipo, caraca, ele não vai conseguir, vai dar merda, sabe? Tipo, sei lá, por algum momento eu achei realmente que ele não ia conseguir, que ia dar merda.
E vocês falando que o cara não luta, a luta dos droides é muito maneira, cara.
Aquele droid caçando o Yodinha na nave, na moral, eu não tenho coração pra assistir esse tipo de cena, não. Fiquei muito nervosa. Meu bebê, não.
É verdade. Não, Yodinha, se esconde, Yodinha!
Não, não, isso aconteceu muito no episódio 8. Eu xinguei pra caramba os Stormtroopers no episódio 8 por causa disso aí.
Mas vem cá, vocês não acharam que ele lutou bem contra os droids?
Não, o episódio inteiro é muito maneiro, assim, em termos da técnica, né? Porque ele vai, tipo, separando a galera e caçando de pouquinho em pouquinho. Porra, muito maneiro.
E ele tem uma coisa que, quando eu assisti também, eu achei, tipo assim, ele tinha matado o cara, porque o cara tava atrás dele, queria matar ele e pra mim, aquele momento ali, ele tinha matado ele, né? O Mando tinha matado o prisioneiro que ele foi buscar.
Ah, é verdade, ele não mata, né?
Ele deu essa impressão, na verdade, né? Tá, o cara tá caçando ele e eu, tipo assim, não tenho saída, eu vou ter que matar ele. E acabou-se a recompensa que ele ia receber. Arranjo. Mas ele, no final, mostra, né? Ele sai.
Eu vou voltar a encher o saco de vocês pra vocês admitirem que ele luta bem.
É.
Porque na luta com droid, ele não mata nenhum droid.
Ele luta muito bem, eu não preciso admitir.
Ah, ele tá usando uma
ele
arma,
não
né?
mata nenhum droid da mesma maneira. Isso é o que eu chamo de uma luta inventiva.
Inventiva, isso.
O questão é que, assim, ele é estrategista, legal, ele atira bem, mas, assim, no mano a mano...
É, ele foi aluno do Capitão do Nascimento. Pena, ele é bom de estratégia, do grego, estratégia.
Ah, é por isso que eu acho que a cara Dune, né? Cara Dune acrescenta nele, né? Porque ela é boa no mano a mano.
Ela é muito boa de porrada.
Ela é boa no porrada.
Inclusive, ela desceu a porrada nele, né? No episódio que ela aparece.
Ela é boa no cara a cara.
E ele é bom no mando a mando.
Ele é ruim no mando a mano e ela é boa no cara a cara.
esse final achei maneiríssimo ele ter usado, deixado pra trás o Beacon lá, né, pra poder o pessoal.
Mas deixou vivinho.
O Elvis, aquele ali não é o Nick Nolte de novo?
Não, aquele é o cara que fez o Bob Elvis no Sons of Anarchy. Não é o Nick Nolte, não.
Tá.
Só eu vi Sons of Anarchy?
Não, eu vi, mas eu não reconheci. Não sei de quem você tá falando. Tá falando daquele cara gordão de cabelo grande?
Isso.
Ah, maneiro.
I have spoken. Vamos pro próximo episódio, então?
Vamos pro episódio 7.
Episódio 7, o Mandaloriano recebe uma mensagem do Greef Karga, o antigo chefe dele, né, pré-curso da Alura. E o Greef Karga diz que o Império tomou a cidade lá que eles controlavam, em Nevarro, e oferece...
O Gus Frings invadiu?
Isso.
Que doido, né? Tem polos hermanos até em outra galáxia.
Pois é.
Tem Los Hermanos de outra galáxia? Eu não quero ir pra lá, não.
Ele oferece ao Mandaloriano uma troca. Ele diz, olha, você vem me ajudar a armar uma emboscada contra esses caras, livra a cidade da presença desses ex-imperiais, e aí eu vou quitar a sua dívida com a guilda. Assim, a gente vai fingir que você não...
É aí que surge a questão, 4 Stormtroopers, né? É só 4 Stormtroopers. É só 4. Vai lá, vai na fé.
É verdade, ele fala, né? Só vai... Só...
Vai na fé que é só 4.
Isso. É molinho.
E a Gina Carano repete isso 45 vezes, e todas com a mesma cara.
É isso. Ela deixa claro a nossa reação isso. também.
Mas a gente tem um detour, né? Que eles vão parar numa caverna e tal. Quando o cara levanta pra falar, ah, confia em mim, vai dar tudo certo. Passa um morcego gigante, leva o braço do cara e tal.
É um Minoc, é aquelas mesmas criaturas que atacaram a nave.
Eu achei que era um Minoc, mas ninguém gritou, Minoc! Eu tava esperando.
Não, mas é um Minoc tamanho família.
Não, cara, os Minocs eram grandes no Império Contra-Ataca também.
Mas ele levou um Blurg, era muito grande.
Não, cara.
Não são gigantes. Gigantes, mas são grandes.
No Império contra... eram muito menores.
Não, mas não pra levar um
não,
bicho.
Não, não pra
isso,
levar
cara.
Um bicho, mas não eles são grandes.
Os outros eram mais.
Mas era outro.
Mini.
É o mini minor.
Minimax.
Tá, ficou ruim.
Esse episódio, ele traz de volta, né, o IG-11, agora reprogramado.
Ah, como ele bebê, como babá. Boa.
Isso.
E o Quill mostra o IG-11, agora reprogramado pra ser um droide babá, né? Não é mais um droide caçador.
Na verdade, ele suspeita que pode ser uma armadilha, e aí ele chama a Gina Carano, o Quill, e aí o Quill traz o droide lá reprogramado.
E no fim das contas, ele tava certo.
Isso é muito bacana da série também, porque assim, a gente apresenta esses personagens parecendo que eles vão ser a participação daquele episódio, e a gente conclui montando um
acabou,
time,
né?
Com aquela galera que a gente conheceu
Sim.
nessa jornada.
Isso.
Tá virando um Guardiões da Galáxia aí.
Ele vai construindo, né? Pouco a pouco.
Essa cena do Mayon, só lembrando que teve também o Force Healing lá, né? Que
é verdade.
Usa, né? Mais uma vez, lembra-se a primeira.
Sim.
Mas pra gente...
Que inclusive foi colocado só pra galera, tipo, lembrar que isso existe pra fins de atender
porque
o episódio.
Porque esse episódio foi o que foi lançado, exatamente. Era pra ser lançado. Na sexta, né? Ele foi lançado na quarta porque o filme já ia iniciar.
Era pra ter, olha só, galera, não reclama. A gente tá mostrando isso em outro filme também, tá? Não é a primeira vez que vai aparecer isso.
Mas já tinha desde o episódio 4.
Sim, mas um monte de gente tava reclamando. O pessoal que gosta de reclamar.
Cara, eu juro que eu achei que ele ia tirar o veneno com telecinese da força, assim, que tipo, ia espirrar veneno pra tudo quanto é lugar, assim, tipo...
Ainda bem que não, né?
O que é maneiro é a reação do Apollo Creed, que ele fala, ei, ele quer me comer.
É verdade, cara.
Legal que essa cena acabou causando uma crise de consciência no Carl Weathers, e ele matou os capangas que iriam matar todo mundo ali em algum momento.
Sim.
Então eles acabam fazendo um plano novo,
Sim.
né? Eles fingem que a Gina trabalha pro Carl Weathers. Os dois capturam o Mandaloriano, enquanto isso o Quill leva de volta o Baby Yoda pra nave.
É o velho truque que o Han Solo fazia com o Chewbacca.
É, exatamente.
Tem outra coisa interessante nesse episódio que mostra melhor a relação do Baby Yoda com o Mando, né? Que é quando ele tá brincando de queda de braço com a cara Dune.
Ah, é verdade.
E ele vê que o Mando tá meio que em perigo, né? E ele olha ali pra poder sufocar ela. Ele entende que ele tá em perigo e ele quer defender o Mando.
É, bonitinho.
Isso aí fortaleceu.
Voltando à cena lá do Carl Weathers matando os mercenários. Carl Weathers não podia ter conversado com esse mercenário também, não?
É, eu acho que podia.
É, né? Podia ser, olha só, melou, acabou, morreu, pode ir embora, não preciso
matou
mais de vocês.
Matou meio de graça, né? Tipo, galera, o plano mudou, vamos ajudar ele.
Mas o cara, de repente, fala assim, não, não quero.
Ah, eu acho que ele não ia conseguir escapar, não, não quero, se não fizesse aquilo ali.
É porque seria mais gente pro time, né?
Velho, a lei do Velho Oeste, ou é mata ou é morre.
Eu gostei dessa frase com sotaque agora.
Meio cangaceiro. É, mata ou é morre. E aí, o episódio acaba com o Gus Fring lá encurralando todo mundo dentro de uma casa. E ainda mais uma citação de Faroeste. Vou dar até o pôr do sol pra vocês decidirem o que fazer.
Não, peraí, isso é no outro episódio. Isso é o último.
Não. Esse é como acaba o 7.
Eu tenho um problema com essa cena, mas na verdade é um problema só porque eu sou chato, porque isso acontece em 90% dos filmes que a gente vê por aí. Mas, cara, o vilãozão matou os próprios soldados. Por que ele deu aquele tempo pro cara se render?
Isso pra mim acontece no oitavo.
Ele não daria aquele tempo, hein? Ele entraria atirando e acabou. Isso acontece direto. Acho... Eu tô falando disso agora, mas isso não é um problema da série Mandalorian, é um problema do cinema pop de um modo geral, que isso acontece direto.
Eu tenho um problema com o oitavo episódio como um todo. Foi o único episódio que eu tenho problema, é o oitavo.
Mas peraí, ainda estamos no 7. Só pra você não.
Tá,
não
mas sair. Isso acontece no oitavo, com certeza. Eu vi hoje.
Eu achei uma coisa nesse caso que, por exemplo, ele ainda tava esperando pra saber se eles iam. Ele ia conseguir capturar o Baby Yoda, não. Ele não tinha o Baby Yoda na mão ainda. Então ele também, assim, se ele mata os caras ali, o Baby Yoda foge, vai pra algum lugar, ele talvez não conseguisse pegar. Então ali era uma chance de, tipo, se rende, traz ele pra mim que a gente dá um jeito, entendeu? Acho que
aí ele é avisado e manda os dois Stormtroopers alcançarem lá o Quill e matam o cara, né? E leva a criança.
É assim que acaba o episódio, não acaba o episódio com. Vou te dar
acaba o episódio.
Até o cair da tarde.
Não, é porque isso tinha antes. É, foi o tempo sim, que sim. Eles estavam lá pra fazer o plano. Eles não ficaram todo esse tempo lá fora.
Eu acho muito esquisito o cara falar, eu vou dar até o cair da noite. Tipo, caralho, fala, eu vou contar até três.
Não tinha relógio,
você
né?
Você acabou de matar o povo da
equipe. Eu vou contar
dele,
até três, pô.
É porque não tinha relógio, convenhamos. É,
né? Contar até três e acabou.
Gente, mas trooper não é gente, relaxa.
Ele não tinha o Yoda ainda, o Baby Yoda. Ele precisava ter certeza. Depois que ele pega, ele fala, ó, beleza, vamos sair daí. Não é, tipo, não é bem assim. É, conta até três. Ele não tinha. Se o cara foge com o Baby Yoda na nave, ele nunca mais ia pegar. Ele precisava ter os caras, sabe, junto ali. Né, tentar negociar ainda. Acho que foi mais nesse sentido. Até porque ele nem sabia, vai que aquele planeta ali, o sol só se ponha em três dias, sei lá quanto
esse,
tempo.
Né? Esse é um problema, de uma forma geral, do universo Star Wars, né? Todo mundo fala de dia, de ano, como se fosse o nosso, né? Mas, bom, a gente não pensa nisso.
Imagina você ter que aprender o ciclo solar de cada planeta do universo Star Wars. Acho que ficaria uma bagunça muito complicada.
É, pelo menos ele não falou que ia dar até sundown em Tatooine, né? Que aí ia demorar. Ia dar confusão, mas qual?
Eu sei que eu não vi, acabei de ver esse episódio antes de ver o filme do Rise of Skywalker, eu falei, caraca, tem 8 episódios, né? Tem mais um. Ah, tem. Eu falei, graças a Deus, que eu fiquei em agonia, que eu falei, só falta acabar a temporada assim, bicho. Eu acho que eu me matava, assim, um tempo de
mas
espera.
acaba bem. E vamos, então, entrar no último episódio. E começa com aqueles dois Stormtroopers tendo uma conversa de um jeito quase Tarantino, cara.
É, o diálogo deles é muito bom e depois eles errando. Eles errando
o real.
E eles colocaram a culpa na arma, né? Não
aquilo
no treinamento.
É sensacional.
Aquilo ali foi outro grande.
Olha só, não tem nenhuma graça essa cena porque eles vão lá e socam o Baby Yoda.
Não. Na moral. Eles são maus, é gente. Tem que
eu fiquei muito pé com eles.
Cara, e não é fraquinho não, né? É forte.
Não, é mó porradão, mó socão.
Eu falei, o que é isso que vocês estão fazendo com o meu bebê?
Um deles atirando e errando, aí o outro pega a arma, você errou. Aí ele é igual. Cara, aquele é muito bom.
E ele só fica, dá aquele olhar, bom. Tipo assim, ai, maldita arma, sabe?
Não, ele chega a sacudir a arminha, tipo, tá, cara, não é possível, né? Esse negócio tá
exato,
e cara. A arma faz um barulho daquele de, tipo, lata de spray dentro, sabe?
Eu não lembro se vocês participavam no próprio Conselho Jedi, na JediCon, no início dos anos 2000 que a gente fazia, traduzia fanfilme. Tinha um fanfilme muito famoso chamado Troopers, que era uma sátira daquela série
de cops, né? Eu lembro americana. Disso.
Cara, foi exatamente essa cena, assim. Eles pegaram, parece o fanfilme Troopers e botaram dentro da série. É muito parecido.
Eu queria muito saber quem foram esses dois atores que fizeram esses diálogos, porque eu achei que eram comediantes conhecidinhos.
Um deles acho que é o Jason Sudeikis, pode ser?
Eita, que maneiro! O cara que fazia Saturday Night Live, né?
Acho que é.
Irado.
Que fazia o diabinho que aparecia às vezes no jornal.
Uhum.
E o outro não sabemos, né? Então a gente vai esperar 70 ouvintes escreverem lá no site.
Bom, o que acontece na sequência, né? Aquele droid que foi reprogramado, ele alcança os Stormtroopers e salva a criança. Pelo menos isso a gente já consegue respirar aí em paz. O problema é que ele vira meio que um deus ex-máquina, porque ele acaba resolvendo todos os outros problemas da série.
Literalmente.
Literalmente, é verdade.
Mas ele já chega na cidade atirando em todo mundo. É, ele até dá uma chance lá pros caras fugirem pelo esgoto. Ele conserta não, né? Ele cura lá o Mandaloriano. É, ou seja, ele meio que resolve todos os problemas. Não curti muito isso.
Esse episódio, cara, eu fiquei bastante incomodado com esse episódio, cara. Tem muito de me deixa aqui, vai lá você, eu fico aqui. Isso acontece umas duas vezes ao longo do episódio. Eu acho que aquela solução dele pegar o canhão do Gus Frings, que ficou, ai, o canhão, ele pegar aquele canhão e atirar em todo mundo, é exatamente a mesma que a gente viu quando ele conhece o robô lá no primeiro episódio, que ele sobe na parada e gira atirando em todo mundo, né? Eu falei, cara, porra, a série vinha tão bem, e aí começa, não sei, me incomodou, cara, me
essa
incomodou.
Essa cena dele pegando o canhão, acho que é a citação ao Rambo 3, né? É o Rambo 3 ou o Rambo 4 que ele pega o canhão assim na mão?
E a outra cena é a citação aqui, então, fizeram duas citações do Rambo 3, então, 4.
Mas outra coisa polêmica que eu queria até perguntar pra vocês é a cena do Mandaloriano tirando o capacete pra gente ver o ator. Vocês acharam isso bom ou ruim?
Cara, eu não me incomodou, não. Achei maneiro.
Achei bem feito.
Eu achei maneiro.
Eles não desrespeitaram a guilda, né? Exatamente, eu achei maneiro no diálogo. Mas eu não sou humano, então eu posso ver.
Não é humano. Ser vivo, né? Vida.
Nenhum ser vivo, isso.
Eu não tenho vida. Que é isso, inclusive, volta, né, lá na frente.
Mas não pareceu pra vocês um pouquinho de exigência, sei lá, talvez ego do ator? Tipo assim, porra, alguém tem que ver que sou eu?
Não, eu acho mesmo
que isso aí parece mais...
Não, pelo contrário.
Eu acho mais parecido até do espectador, né? A gente fica na curiosidade de saber quem é. Mesmo a gente conhecendo o ator, mas a gente, pelo menos apareceu o rosto uma vez.
Uma das paradas que a Mariana falou logo no primeiro episódio foi tipo, caralho, esse cara não vai tirar o capacete nunca? Eu falei, não, esse é o caminho.
Sim. Inclusive... Eu achei maneiro que na hora que tirou o capacete, ele tá com o cabelo todo descabelado, todo meio suado, porque, porra, é claro...
Ah, é cabelo de capacete.
Exatamente, ele não saiu todo penteadinho ali,
fiel,
né?
Fiel.
Achei maneiro isso, pelo
menos. Helmet hair.
Ele não fez escola com o Kylo Ren.
rolou um link, verdade. Eu vou catar esse link, eu não sei onde é que tá, mas era o Pedro Pascal, numa entrevista, dizendo que ele foi convidado pra participar da série, e aí ele viu lá os sketches, viu as coisas...
As artes.
E aí ele pensou, as artes, ele pensou, ah, eu vou ser o quê? Você é um inseto? Você é alguma coisa? E aí dizendo, não, você é o Mandaloriano. E ele, cara, que legal.
Eu chorei nesse vídeo.
Ou seja, eu acho que ele não tava em posição de exigir, ah, não, eu exijo, eu sou Tom Cruise, eu exijo que apareça minha cara. Não, ele tava naquela de, pô, vou participar e eu sou o cara principal, dane-se se aparece minha cara ou não. É, e, cara, eu achei maneiro, achei bem colocado.
É. E falando em aparecer cara, outra coisa que também, na primeira aparição do Gus Frings, eu achei maneiro, mas aí na segunda... Na continuação, né, do episódio, né, ele aparece no 7, aí no 8º, eu achei tão sem pompa, cara, sei lá, eu acho que ele podia ter um tapa-olho, uma cicatrizinha, assim, aquele bigode ralo, sabe, ele tá
alguém
com a cara meio de...
que a vestimenta dele lembra a do Darth Vader?
Eu achei.
Ah, ele tá com uma roupa meio de Death Trooper, sim, só que com capa, sim, né, assim, porque eu sou mais foda.
É, mas os soldados deles eram Death Troopers,
é isso,
né, lembrou muito Rogue One.
As capas nas armaduras marcam muito, tipo, eu sou mais importante, né? Porque a Phasma usa capa porque ela é capitã.
É.
Ele usa capa porque ele é Moff, tipo... É maneiro, você vai subindo na escalada do Império e você vai ganhando capa.
Maior ainda, inclusive. A do Vader vai até o chão, por acaso, assim. O do Imperador
tá
toda capa.
É, ele é só capa. É, esse cara existe no Universo Expandido? Ou tem literatura sobre ele?
Primeira vez que ele apareceu.
Moff Gideon, não é isso?
Moff Gideon.
No momento que ele chega, ele sai revelando todo mundo, né? Tipo assim, eu sei quem é você, eu sei quem é você, eu sei quem é você. E aí aparece o nome da cara Dune, que na verdade é Cara Cynthia Dune. É o nome, né? E aí é quando aparece o nome do Mando. Não tinha falado o nome do Mando ainda. É a Din Djarin que fala?
Não, verdade, isso a gente não sabia.
Mas, cara, uma coisa que tava me incomodando um pouco nesse episódio é... Eu achei que as pessoas ficaram tempo demais ali dentro sem sofrer nenhum tipo de ataque.
Sim.
Eles estavam com uma puta arma ali fora. Cara, então que exploda aquela porcaria toda, sabe? Levou tempo demais pra a galera fugir.
Ou pelo menos um Stormtrooper tenta entrar na janela.
Exato, foi muita tolerância ali. E aí, detalhe, o robô, né, cura lá o Mandaloriano, eles entram no esgoto e ninguém vem atrás, sabe?
Ninguém vem atrás, demora mó tempo.
Mas tava pegando fogo na parada, cara, vocês viram outra parada.
Ah, foi outra coisa, outra cena linda do Baby Yoda, né?
Isso.
Tacando fogo em tudo ali.
Tá, tacando fogo em tudo? Protegendo não, ele fogo. Só ele devolve aquele fogo ali, né? Eu achei pouco aquele
fogo. Sim, ele devolvendo o fogo.
Eu discordo um pouco, assim, os outros episódios eu achei meio filler, mas esse eu gostei pra caramba e eu discordo até do Deus Ex Machina do IG-11 aí.
Eu acho que ele mostrou o que veio, na verdade, né?
A gente já sabia, assim, que ele era capaz. Ele era um robô e tal,
né? É, mas eu acho que isso tava plantado desde o início, né?
Deus Ex Machina é quando você não sabe o que vai acontecer, parece uma coisa do nada. A gente já sabia que ele tava ali pra isso.
Porra, é pra proteger o bebê, não pra resolver tudo. Até curar, sai uma injeção do braço mecânico ali que tinha ali dentro. Sei lá, cara, foi demais.
Cara, mas eles localizaram isso na história, né, GG? O Quill fala que ele transformou o IG em... pra ser um droide enfermeiro.
E, GG, se não fosse isso, ia ser o Baby Yoda de novo curando, então... já viu isso e tal. Tem que ser alguma coisa diferente.
Ou não cura, né? Deixa o Mandaloriano ir todo fudido mesmo, entrar pela parada, mancando, sei lá, né? Alguma coisa
do tipo. Mas é porque ele tinha, tipo, destruído um pedaço do cérebro.
Depois de toda essa ladainha do me deixa aqui, que a gente já viu em 1 milhão de filmes, vem o robô, cura ele. Aí ele vai lá e encontra a armeira. Aí a armeira conta a história lá das armaduras, que a galera teve que se expor
outra
e
forçação,
sair de lá.
A armeira tá ali, no pertinho.
Isso aí foi esquisito.
Não, e aí o cara fala, vem comigo. Aí ela fala, não, eu vou ficar aqui, me deixa aqui. De novo me deixa aqui. E aí ela fica, e ela mata todos os Stormtroopers. Ou seja, ela podia ter matado e continuado, ter ido embora. Tipo, ela resolveu o problema dela.
É, Caruso, eu concordo contigo, mas tem uma coisa que eu achei maneira nessa cena, que foi quando ela tá brigando com os Stormtroopers, ela tá com o martelo na mão, e ela quebra o capacete do Stormtrooper. E aí, a
luta é
maneira. A gente vê, porque tem esse negócio todo de, por que que eles levam tiros com capacete, a armadura deles não protege nada. A gente vê, sim, realmente é uma armadura que é meio frágil, né? Então, eu achei maneiro a luta. Concordo com tudo que você falou, mas eu gostei de ver a luta.
A luta foi muito boa e é a vitória do comunismo, né? Porque ela derrota todo mundo com a força e o martelo.
Mas achei maneiro que a armeira lá deu um jetpack finalmente né, pro cara e forjou aquele selo lá pro Mandaloriano.
E que o jetpack tinha sido plantado num outro episódio que ele fala, tipo, porra, eu tenho que arranjar um desses.
Finalmente.
Uhum. É, o último estágio é Mandaloriano 5-1. Como é que é? O 101, só que pra cima. mas aí, tipo, o 101 é o primeiro. Esse aí já é o nível avançado. Expert. Aí ele ganha, finalmente.
É importante dizer que ela, quando forjou lá o selo, ela deu também um propósito, né? Olha, você vai proteger o Yodinha.
E treinar.
Ou treinar, ou ele vai levar ele pra tribo dos Mandalorianos, ou você vai achar o lugar de origem dele. Mas vocês agora estão unidos.
Não, você vai, um dos dois. Ou você vai devolver ele pra raça dele, ou você vai treinar ele pra ser um Mandaloriano.
É. Tipo, ele é o seu founder. Ali agora. Ela dá o caminho pra quem vai fazer as próximas temporadas. Você pode ou fazer isso ou fazer aquilo. Tá entregue.
É o Favreau.
Olha só, tu imagina aquele bichinho de Mandaloriano, o capacete até os orelhas saindo assim, cara.
Mas imagina...
É melhor devolver pra raça dele.
Não, rapaz, imagina o Mandalorioda.
Mandalorioda.
Tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, que esse episódio é dirigido pelo Taika Waititi, que era a voz do IG-11.
Ah, sim. Uhum. Eu, sei lá, não gostei desse episódio, não queria ter gostado, porque dirigiu...
Tem um monte de coisa que a gente esqueceu de falar, a gente não falou um monte de cameo dos diretores. Sim.
A gente esqueceu também uma informação importante, que a gente tá falando de o Yodinha, o Baby Yoda, e na verdade é uma menina, né?
Não, é uma menina.
A gente não sabe.
É menino.
Onde saiu essa informação?
Na legenda tava
eles
lá.
Eles falam Rio o tempo
ela.
Todo.
Não, eles falam a criança.
Eu acho que eles falam The Child o tempo todo. Essa história de chamar de
só
Baby Yoda é coisa que a internet inventou. Porque ele não é um Baby Yoda. O Yoda não é uma raça.
Não,
Yoda é um nome.
Ele não é o Yoda, né?
Mas a internet inventou isso e agora...
A não ser que o Yoda tenha ressuscitado, sei lá.
Porque assim, a raça do Yoda sempre foi uma raça assim que ninguém nunca soube o que era. Então, assim.
É Muppet.
O pessoal chama de o que fosse. Se a gente tivesse que saber a sua
história. Talvez agora haja alguma exploração sobre isso, né?
Caralho, eu vou te falar que passei a série inteira achando que era uma fêmea. Porque o cara falou. Tava chamando de ela.
Não, é porque é a criança.
A criança, The Child. Tem que ver de novo.
Agora, a gente chega no barco lá que vai atravessar a lava. É a primeira vez que a gente vê uma unidade astromech levantar.
Isso. Um R2-D2 de perna em pé, né? Maneiro.
Esquisitão.
Exatamente.
Perna de pau.
E aí a gente tem pela terceira vez um personagem falando, me deixa, eu vou morrer e tal. Caralho, aí eu já tava bem puto, cara.
Sabe qual é o problema disso? Vem em seguida. É. Aí você fica sacando essas coisas. Você vê, com o espaçamento de uma semana...
Mas as três vezes são no mesmo episódio, Tibete.
Obrigado, Nádia. Isso acontece dentro do meu episódio.
Não, deixa eu explicar com o Caruso. Que coisa.
Não, eu só tô defendendo o Caruso porque esse foi o meu ranço em parte com o episódio 9. Então, assim, toda razão ao Caruso em relação a isso. Roteiro que se repete é um inferno.
É isso aí.
A sequência da cena. O robô, ele se destrói pra salvar o grupo. Ele mata todas as tropas lá do Gus que esperavam ele na saída do túnel. Só que o próprio Gus Frings entra num TIE Fighter e o Mandaloriano vai atrás com o jetpack.
Gente, Moff Gideon.
É, tá bom. Whatever. Pra mim, ele é o Gus.
Moff
Frings. É porque fica confuso. Vocês falam Gus Frings, eu não vi Breaking Bad. Eu fico assim, quem é esse?
Eu vi, mas eu fico confuso também. Eu não sei de quem vocês estão falando.
É mesmo? Tá bom. Eu tô falando do Giancarlo Esposito.
É o Esposito.
Isso, Giancarlo Esposito.
É o maridinho.
Esposito.
A morte do IG-11 não lembrou a morte do K2SO?
Lembrou a morte de quem?
K2SO. Do Rogue One.
É. Os robôs que são mais expressivos do que o elenco.
Não, me lembrou a morte de outro robô, que foi o Schwarzenegger, né? Na lava também.
Mas isso aí também tem um outro significado dentro da série, que é logo no primeiro episódio, quando ele pede um transportador, né? E vem um com droid, ele fala, não, não quero droids, não gosto de droids. Ele começa a série de androids e termina a série sendo salvo por um droid.
Ele tem trauma de droid por causa da morte dos pais dele.
Sim, ele termina a série sendo salvo por um droid, né?
E aí isso muda a opinião e aí logo o único droid que ele gosta morre. Isso. E aí vamos ver se isso vai mudar a opinião dele pra sempre, né? Nas próximas temporadas.
Ah, mas universo, né? Milhões de droids.
A gente tem uma das melhores lutas contra o TIE Fighter ali emparelhado com a Rey, né? Só que a luta da Rey é mais rapidinha.
É, eu me
que ele usa o jetpack, aí usa o gancho, vai lá, tira a parada.
Ele podia ter tido um pouco mais de dificuldade de usar o jetpack, né? Já que era a primeira vez que ele tava usando.
É, mas ele usa só pra dar um salto, né? Ele não
mostra habilidade em usar o jetpack. Isso aí eu achei que ficou claro mesmo. Ele usou meio atrapalhado.
O Mando consegue sozinho derrubar o TIE Fighter, né? Ele explode lá longe e tal. A gente tem uma despedidazinha dos personagens, né? Tipo, ah, acabou, cada um vai pro celular, o que você vai fazer agora? Blá, blá, blá.
O Kawedas contrata a cara, né?
Ah, é verdade, né? Pô, uma contratação aí que não é barata, né?
A gente não sabe o preço, mas era cara.
É. Exato.
Boa, foi boa.
E aí a gente tem uma despedidinha, tipo, ah, tá, acabou. E aí a gente tem uma clássica cena extra, que não é cena extra, porque tá dentro do episódio, mas tem esse funcionamento que é o Moff Gideon, pra Nádia, saindo de dentro do TIE Fighter, usando uma espada laser, que não é qualquer espada. Quando apareceu aquela espada, eu tava gritando.
Aquilo era um lightsaber pra mim, cara, preto.
Não era um lightsaber.
É o Darksaber.
Não era um lightsaber.
Aquilo é um Darksaber.
Aquilo é um Darksaber e aquilo é uma ferramenta importante em Rebels, que é uma espada que une todo o clã dos Mandalorianos, que eles falam que tem vários clãs, aqui, taranã, e aquela espada
e é uma espada,
tipo,
única,
a espada,
né?
Do rei. É, a espada do rei dos Mandalorianos. Tem um episódio inteiro, tem um arco inteiro em torno dessa espada no Rebels e, cara, a gente poder ver ela.
E eu acho que pra segunda temporada fica a resposta, né? Como ele conseguiu esse Darksaber, né?
Pô, total.
Não, e o Darksaber é importante também em Clone Wars, que vai ter a sétima temporada agora. Então, assim, eles podem estar lembrando a galera, olha só, lembra que tinha esse Paranauê?
Mas vem cá, essa espada, ela retrai e estende que nem um lightsaber normal? Ou ela é sempre daquele jeito?
Não.
Ela é sempre brilhosa?
Ela é como se fosse uma luminífera do Game of Thrones?
Ela liga e desliga.
Ah, tá, mas a lâmina continua ali, inteira.
A lâmina continua.
Tá bom, tem um comportamento diferente, então, de lightsaber.
E outra coisa que eu lembrei, que a gente não falou também, tem outra, a gente vê em live action, outra coisa que a gente só tinha visto em CGI, quer dizer, não é live action, continua sendo CGI de CGI, mas de um CGI de desenho pra um CGI realista, que é os Lothal Cats. Aparece um
Lothal Cat
que é...
Ah, é verdade.
Que é recorrente em Rebels, tem um papel importante e tal, né, até na última temporada, e a gente vê um ali meio de verdade. Fiquei encantado com esse momento também, e como a Disney alinhavou bem essas coisas que até então no cinema não tinha alinhavado tanto.
Ele aparece no Planeta dos Hippies também.
Isso.
Ele, tipo, meio que dá uma atacada no Baby Yoda de leve.
Assusta o Baby Yoda, isso.
Eu acho que o que acontece muito é que, assim, o Star Wars, os filmes nunca falam muito bem com as séries e com o universo expandido. Dificilmente falava. A não ser quando o universo expandido falava com o filme. E essa série, ela acaba que faz um meio tempo, porque como ela é live action, ela tá próxima dos filmes, mas é uma série, então ela fala com a linguagem das séries, o material, o conteúdo, faz as referências,
né? Eles devem ter reuniões tá com a mesma galera, né?
Exatamente, então isso é bem interessante, você usar esses elementos, cara, é muito legal. A gente não tá acostumado a ver, tipo, acho que o único que eu lembro, assim, de personagem que saiu do universo expandido pros filmes foi a Ayla Secura, que é a Jedi, né, que foi criada nos quadrinhos e foi parar no filme, no Ataque dos Clones. O resto, você, tipo, não acontece isso, normalmente é o caminho inverso.
Só Guerreiro.
E isso é legal.
Só Guerreiro,
depois, né?
É, não, então, mas, tipo, só Guerreiro surgiu nas séries animadas e aí depois foi pro filme.
É, mas acho que a criação dele foi meio que junta, não? Assim, de, tipo, criaram...
Mas antes da Aya, a gente tava vivendo na Secura mesmo.
É interessante, a gente tava falando da arte do episódio que aparece lá no final, assim, às vezes, lógico que a arte conceitual, ela não é seguida à risca. E a cena que ele derruba o TIE Fighter, na arte do episódio, tá ele cortando como uma faca ou qualquer coisa assim, uma faca laser, alguma coisa do tipo. E no episódio em si, ele usa granada. Então vale a pena essa arte, você sempre dá uma olhada, porque apesar de ela acrescentar também, ela traz um pouco de, tipo, cenas deletadas e coisas que podem não ter sido usadas num produto final, né? É bem legal isso, cara.
Outra coisa que a gente tem nesse episódio também é a lembrança completa, sim, né, da origem do...
Djarin.
Do Mando, né? Djarin. E, cara, tem uma hora que posa ali um mandaloriano, quando era a gente vê contra a luz, rapaz, eu jurava que era Boba Fett. Assim. Jurava, cara. Aquela anteninha ali e tal, né? Mas aí depois você vê todo mundo com as anteninhas ali, enfim, aí...
É porque, assim, o Boba Fett, na verdade, ele era meio solitário, né? Ele não andava muito com o clã. Assim, eu acho que não tem história do Boba Fett com o clã. Assim, no máximo ele voltou lá, ajudou alguma coisa e foi embora, sabe? Não sei se...
Ah, aquilo ali deve ter sido também meio assim pra enganar o fã. Te peguei.
Sim. Não, se ele fosse mais de galera, ele era o Boba Festa.
Caruso, os dois troopers no início são Jason Sudeikis e Adam Pally. P-A-L-L-Y. Nunca vi esse nome.
Ele fez Mandy Project, Caruso. O Din Djarin, ele é resgatado pela Death Watch, que é uma facção, tipo, mais violenta e tal, dos Mandalorianos, que se recusa a seguir a Satine, que é mais pacifista.
Eita!
É um easter egg.
Eles acabam se juntando uma
importante
hora
e
tal, mas...
É.
Não tinha me ligado que era eles, não.
Rapaz, será que a Satine vai aparecer?
Será que ela tá viva?
Não deve aparecer, porque não a Satine tá morta, né? Não é a Sabine.
Eita.
Sabine é uma coisa, a Satine é outra.
Ah, tá. Tava pensando na Sabine.
Não, a Satine é a namorada do Obi-Wan.
Mas...
É fácil de lembrar,
não, tá pensando na Sabine, mas a Sabine também não tem idade, né?
O Ewan McGregor namorou Satine em dois materiais. Mulan Rouge e Clone Wars. É fácil de lembrar. A Sabine tem idade, só porque ela tá procurando o Ezra a essa altura. Talvez.
Ela tinha aquela idade antes da trilogia clássica.
Não,
esse filme se passa
anos.
5 anos depois da trilogia clássica, né? É, tá. Ela pode estar viva, né? Bem... O que vocês acham que vai acontecer nas próximas temporadas?
Olha...
Baby Yoda
vai vender muitos bonequinhos.
E eu acho que eles vão explorar um pouco mais a origem do Baby Yoda.
Rapaz, eu não quero saber de Baby Yoda. Na próxima temporada eu quero saber de Teenage Yoda.
Tipo Groot?
É. O Yoda reclamando.
É.
Com o quarto bagunçado falando I am Groot.
Ou ele se movimentando como se fosse uma plantinha, né? Com música. Mas pra isso acontecer, o Mandaloriano vai ter 100 anos pra poder ele ter mais ou menos alguma coisa, cara. Não faz nenhum sentido.
É verdade. Vão ter se passado Mandalorianos.